Câmara Municipal de Anápolis.
Da sessão, solicito ao vereador Gley Martins que faça aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereadora doutora Dinamélia, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz José Borges, vereador Gley Martins, quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Hamilton Filho que faça leitura do texto bíblico.
Ouve, meu povo, porque eu sou teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamaste, e te salvei. De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, ah, se quisesse me escutar. Em teu meio não existia um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com mel que sai da rocha o fartaria. Salmo 80, palavra do Senhor.
Solicito, então, ao vereador Gley Martins que faça leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2016, às 9h30 horas, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Luiz José Borges, secretariado por Hamilton Batista de Faria Filho, Wederson Lopes, Jackson Charles, Gleimo Martins, Emília Garcia, Sampaio Correia, Sampaio Pimenta. A hora regimental. O senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Os demais vereadores encontravam-se presentes. No pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior, que foi aprovada sem ressalva, e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Vários requerimentos foram encaminhados à diretoria administrativa. Às comissões, um projeto do vereador Jackson Charles foi apreciado. No pequeno expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Mauro José Severiano, Paulo de Lima, Jackson Charles. No grande expediente, usaram a tribuna o vereador Alfredo Landim, Miguel Marrula, Vespasiano Reis, Gleimo Martins, Frei Valdaí, Vilmar Silvestre e vereador Geli. Ordem do dia. Segunda votação. Os três projetos foram aprovados em primeira votação. Foram aprovados três processos. Vários requerimentos foram votados e nada mais havendo para ser tratado. Foi encerrada a sessão. O senhor presidente marcou o outro para o dia 7 do mês de março, no horário regimental.
Solicito que prossiga com a leitura das correspondências e projetos serão encaminhados às comissões, bem como a leitura dos requerimentos que serão encaminhado à diretoria legislativa para averiguação de consistência.
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos encaminha resposta à solicitação de verificação de correção de lei complementar número 311/13, resposta a requerimento de José Borges. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Dulcilene Alves, diretora executiva, comunica a transferência de recursos para aquisição de material permanente e veículos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, encaminha informação de liberação de recursos financeiros para execução de programa do município. Caixa, Gerência de Governos Anápolis, Neura Maria de Araújo Brito, coordenadora, encaminha informações sobre o contrato de repasse celebrado entre o município e Caixa Econômica Federal, objeto de vários benefícios. CMTT, Companhia Municipal de Trânsito, Osmar Pereira de Souza, diretor de Engenharia de Tráfego, encaminha resposta à solicitação de pintura nos redutores de velocidade no Jardim Europa, resposta do vereador Sargento Alberto, encaminha resposta à solicitação de sinalização de pare nas ruas dos bairros Copacabana e Reni Cury, resposta ao requerimento do Alfredo Landim. Encaminha resposta à situação de implantação de redutor de velocidade, Parque São João, sinalização das ruas Jardim Alexandrina, placas indicativas nas ruas do Parque Pirineus, Resposta, requerimento, vereador Gleio Martins. Continuando o CMTT, encaminha a resposta à solicitação de implantação e sinalização de redutor de velocidade nos bairros Caliço Abrão. Resposta, requerimento do vereador Hamilton Filho. Encaminha a resposta à solicitação de implantação de lombofaixa em frente aos colégios militares Jardim Alexandrina. Resposta, requerimento Alfredo Landim. Encaminha a resposta à solicitação de implantação de lombofaixa na Avenida Fernando Costa. Revitalização de faixas de pedestre Vila Jaiara. Resposta, requerimento Frei Valdair. Encaminha a resposta à solicitação de implantação e sinalização adequada em frente às Praça no Residencial das Flores. Resposta, requerimento, vereador Gerre Cabeleireiro. Caminha resposta, solicitação de implantação de rotatória, Residencial Tangará. Resposta, requerimento, do Jackson Charles. Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Teixeira da Silva Júnior. Encaminha resposta, solicitação do local apropriado para realização de exames, ressonância, magnésio. Resposta, requerimento, vereador Sargento Pereira. Secretário Municipal de Educação, Virgínia Maria Pereira Melo. Encaminha a resposta à solicitação de abertura de processo de transferência dos alunos do CEMEIS. Resposta do vereador Sargento Alberto. Encaminha a resposta sobre o PAFIE, que os questionamentos já foram respondidos através do ofício 744-2015, em 3/6/2015. Resposta ao requerimento do Sargento Pereira. ISSA, Instituição de Seguridade Social dos Servidores Municipais. Encaminha para a ciência desta casa, cópia dos contratos firmados entre esta autarquia previdenciária e a Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do município de Anápolis. José Milton Ferreira e Souza, Contadoria Geral da Prefeitura Municipal de Anápolis. Encaminha balancete dos meses de outubro e novembro de 2015. Encaminha balancete dos meses de outubro e dezembro de 2015 e encaminha balancete dos meses de novembro de 2015. Leitura de requerimento. Requerimento requer a sinalização de sessão solene em homenagem aos 40 anos do Hospital de Queimaduras de Anápolis, a realizar-se no dia 3 de junho de 2016, às 9 horas, no plenário Teotônio Vilela. Vereador Vespasiano Reis. Moção de aplauso à Faculdade Raízes em toda a sua equipe pelos 10 anos de fundação e ser encaminhada ao presidente da Associação Educativa Evangélica, Dr. Geraldo Henrique Ferreira Espíndola, a diretoria-geral da Faculdade Raízes, Kellen Rosa Bonomi, vereadora professora Geli. Requerimento do vereador Frei Valdair ao prefeito municipal usando cópia do contrato celebrado em prefeitura e a empresa Urban, Mobilidade Urbana de Anápolis com esse município. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico requer a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua Lucivanda, quadra 29, lote 1, bairro Adriana Parque 2, segunda etapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, habitação, serviço de tapa-buraco na rua H, quadra 28, lote 31, 32, bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de habitação, serviço de tapa-buraco na rua L, quadra 16, lote 7, bairro Residencial Jandaia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, limpeza de roçagem na avenida Antônio Xavier Nunes, quadra J, quadra J, lote 6, bairro Nossa Senhora da Badia. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de habitação, serviço de obras, serviço de tapa-buraco na rua D, quadra 12, lote 3, bairro Vila São Joaquim. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de tapa-buraco na rua João Pimenta Veiga, quadra J2, lote 9, bairro Nossa Senhora da Badia. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de obras, tapa-buraco na rua F, quadra 5, lote 10, bairro São Joaquim. Fotos em anexo. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, serviço de meio ambiente de limpeza roçagem na rua Machado de Assis, quadra 16, lote 3, bairro Nossa Senhora da Badia. Fotos e anexos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de obra, serviço de tapa-buraco na rua S, quadra 6, lote 1, bairro Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, limpeza e roçagem na rua 1, quadra 14, lote 43, bairro São Joaquim. Requerimento Pedrinho Porto Rico, de habitação, serviço de tapa-buraco na rua Francisco S de Faria, número 23, bairro Maracanã. Requerimento Pedrinho Porto Rico, serviço de habitação, tapa-buraco na rua Larga, quadra 10, lote 8, Jardim Calixto. Requerimento vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de obras, tapa-buraco na avenida Reinaldo Silva, quadra 48, lote 18, Paraíso. Requerimento vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de tapa-buraco na rua Joaquim Dias, Fiuza, quadra 11, lote 13, residência São Pedro Ludovico. Requerimento Pedrinho Porto Rico, limpeza e roçagem na rua Marli Chaveiro, quadra 3, lote 10, bairro Santa Cecília. Requerimento vereador Jean Carlos, serviço de roçagem e limpeza localizado na rua Brasília 7, de frente à quadra 7, ao lado do Colégio Oswaldo Francisco. Requerimento vereador Jackson Charles, serviço de obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua MT Líbano, quadra 0, lote 8, bairro Alto da Bela Vista. Requerimento vereador Jackson Charles, serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Brasil, Chacras Americanas, bairro de Lourdes. Ixi, o Roberto vai ficar doido. Requerimento vereador Paulo de Lima, serviço urbano, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Antônio Fernandes e Alexandrina. Já foi contemplado. Requerimento do vereador Paulo de Lima ao CMTT, solicitação de implantação e sinalização de lombofaixa nas quebra-molas em frente ao ginásio do Centro Esportivo Antônio Fernandes, localizado no bairro Antônio Fernandes. Já foi feito. Vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e retirada de entulho na rua 4, lote 6, localizado no bairro Pirineus, Chácara Colorado. Requerimento do professor Geli Sanches, de roçagem, localizado na rua PB11, quadra 25, lote 28, Parque Brasil, limpeza em toda a extensão da rua. Requerimento do vereador Jean Carlos, Secretaria Municipal de Educação, para autorização de uso de sala de aula da Escola Municipal do bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Alfredo Landim, serviço ao CMTT, solicitando estudo para que a rua Pérola do bairro Jardim Gonçalves seja de mão única. Requerimento do Alfredo Landim, CMTT, estudo para que seja colocado placas proibidas estacionar em todo lado da rua Antônio da Silva Batista, em frente ao Colégio Estadual Lions Belchior Araújo, na Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Alfredo Landim, ao serviço de habitação, solicitando estudo para a criação de padronização ecológica de lotes vagos em nossa cidade. Requerimento do vereador Jackson Charles, retirada de entulho e roçagem na área localizada na rua 9C, quadra 30A, lote 11, número 17, Vila Formosa, segunda etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, localizado na no meio ambiente, retiração, solicitação à poda de árvore localizado na rua Vanderlei S. dos Santos, quadra 44, lote 5, setor sul, terceira etapa. Nossa, tá demais. Requerimento do vereador Jackson Charles, serviço de obras. Serviço de tapa-buraco nas seguintes localidades: rua 9C, quadra 30A, lote 11, número 17, Vila Formosa, segunda etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, ao meio ambiente, solicitando serviço de roçagem nas áreas da rua Professor Orlando F. de Queiroz, quadra 6, lote 8, residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de limpeza, roçagem na rua 8, 1, quadra 9, lote 15, residencial Florenza. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua J, quadra 21, lote 1, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de obras, serviço de tapa-buraco na rua Manuel F. V. Filho, quadra 3, lote 15, bairro São Joaquim. Requerimento, vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de obras, tapa-buraco na rua O, quadra 2, lote 1, bairro São Joaquim. Requerimento, vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de meio ambiente, de limpeza, roçagem na avenida Cachoeira Dourada, bairro São Joaquim. Requerimento Pedrinho Porto Rico, limpeza de roçagem na rua Cacilda Ribeiro Braga, quadra 4, lote 21, residencial Pedro Ludovico. Requerimento professor Geli Sanches, roçagem em toda a extensão do bairro Flamboyant. Requerimento da professora Geli, serviço urbanos, tapa-buraco em toda a extensão do bairro Flamboyant. Requerimento do vereador Hamilton Filho, serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil, quadra 21, Avenida quadra 2, lote 6, e Avenida Brasil, esquina com Israel, Pinheiro, quadra 2, lote 20, lote 1, bairro Vila Rica. Requerimento do vereador Hamilton, diretoria de iluminação pública, solicitando a troca de lâmpadas na rua PP 10, quadra 3, lote 6, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer encaminhamento à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 1, quadra 106, localizado no bairro de Lourdes, foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, ao meio ambiente, solicitando serviço de roçagem, retirada de entulho, bem como poda de árvores na área localizada na rua N27, quadra 30, lote 4, Anápolis City. Requerimento do vereador Weber Mamed, Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco nas ruas do residencial Virgínia Correia em toda a extensão. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer encaminhamento ao Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza no residencial América. Requerimento do vereador Alfredo Landim, serviço de obras, tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Isidório Sabino Rodrigues, no bairro Parque das Primavera. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Cadê, meu Deus? Requer nos artigos 132 que seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor João Gomes, para atualizar a reforma dos banheiros do mercado municipal. Amém. Requerimento do professor Geli, Municipal do Meio Ambiente, solicitar a derrubada do mocó da rua 9 de julho, quadra 4, lote 4, vira São José. Requerimento do vereador Alfredo Landim, serviço de obras, solicitar serviço de restauração na rua Maria Inês, rua 13 e rua 15 do bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitar tapa-buraco em toda a extensão da rua Alírio Gomes Pereira, no bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitar serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do bairro residencial Morumbi. Requerimento professora Geli, solicitação de tapa-buraco na rua Pintor Javaé, número 66, bairro São Lourenço. Senhor presidente, são esses os requerimentos. Projetos.
Obrigado, vereador Gleimo. Temos mais alguns projetos para ser lido e para ser encaminhado às comissões. Por gentileza. Assessoria Legislativa, por gentileza.
Leitura dos projetos, presidente. Do prefeito municipal, assunto: veto parcial por inconstitucionalidade do autógrafo de lei número 071-2015, que inclui no calendário cultural e esportivo municipal de Anápolis, circuito anapolino, de corrida de rua e da outras providências. Do prefeito municipal, assunto: veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei 070-2015, que fica instituído no município de Anápolis, o programa de aproveitamento de madeiras e podas de árvores, PROAMP, que otimiza a utilização dos resíduos orgânicos oriundos de podas de árvores, inclusive no que diz respeito ao trabalho realizado pela Diretoria de Parques e Jardins da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e outras providências. Vereador Eli Rosa, assunto: dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania a Wagner Vieira Valderme e determina outras providências. Do vereador Pastor Márcio Silvestre, assunto: institui o serviço de disque violência contra a mulher e da outras providências. Da mesa diretora, dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Sargento Pereira, dispõe sobre o acréscimo e alteração em dispositivos da Lei número 3.320, de 5 de novembro de 2008, e orienta outras providências. São esses os projetos, presidente.
Agora sim, obrigado, vereador Gleimo. Para início, uso da palavra no pequeno expediente, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, em nome do doutor Vanderi, que eu acho que ele se encontra aí no plenário, lá no cafezinho, eu quero cumprimentar alguns moradores do Anapsite. E depois o vereador Marrula vai usar a tribuna no grande expediente para explicar o que está acontecendo naquele grandioso bairro. Mas, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer às vossas excelências que às vezes passa batida aqui, a gente preocupado muito com os nossos problemas e nossa cidade, que foi entregue, vereador Wenderson, uma emenda parlamentar de R$800 mil na mão do senhor prefeito na última semana, através do deputado Carlos Antônio, do meu partido, que é o maestro nosso lá, vereador Bispo. Está aqui em mãos, não estou mentindo, está bem escrito aqui. Ó. A liberação da emenda parlamentar referente a 2016, no valor de R$800 mil. R$800 mil, senhor presidente. Destinado à infraestrutura e à construção de galeria de águas pluviais. Então, foi entregue na mão do prefeito, que já está no banco, R$800 mil para a galeria de água pluvial. Isso é emenda do deputado Carlos Antônio. E, consequentemente, neste ano... todas as ações que o deputado de nosso partido, referente à Assembleia Legislativa, eu não sou líder do partido, mas sou um elo das comunicações ali do gabinete dele. Tudo que ele fazer de bom ali para a nossa cidade, eu estou apto para divulgar o que o deputado está fazendo em prol da cidade de Anápolis e em prol da nossa legenda. Então fica aí. Hoje, quer que lavrem ata isso aí? Os nossos assessores aí, que foi destinado R$800 mil e o deputado fez questão de ir lá na mão do prefeito entregar, vereador Vista, essa emenda de R$800 mil do nosso partido aí, contribuição que o nosso partido está dando para a nossa cidade através do deputado Carlos Antônio. Só isso.
Convidamos também para o uso da palavra, no pequeno expediente, vereadora Miriam Garcia. Estávamos aguardando para liberar a palavra para a vossa senhoria, vereadora.
Obrigada, presidente. Pode chamar de senhora mesmo? 50 anos já se fora muito. Obrigada. Senhor presidente, eu quero usar o pequeno expediente. Eu fui procurada, pedi desculpa a vossas excelências. Eu já tinha aguardado, comunicado, que eu não poderia estar aqui na semana passada pelo fato de uma cirurgia da minha sogra, que eu tinha que acompanhar. E foi, é verdade, foi uma cirurgia bem séria. Graças a Deus, correu tudo bem. Mas eu não pude estar aqui. E muitos professores me procuraram. Eu garanti, até no sábado à tarde, eu estava junto com alguns professores, que esta casa de leis, não só a Miriam, mas todos os vereadores, de nenhuma forma, vai prejudicar os professores do nosso município. Que aqui existe uma porta aberta para que eles possam comparecer, né, vereador Jacques? O senhor tem familiar, professor? Então, igual eu falei para as meninas, eu não pude comparecer nas reuniões que vocês chamaram, que a nossa vereadora Geli convidou todos os vereadores, porque eu não estava aqui, mas com certeza, quero esclarecer o meu posicionamento. Eu sou a favor dos mestres. Eu até estava conversando com ela que na minha consciência, no meu modo de pensar, nós podemos, todas as profissões são importantes, mas vocês conseguem achar substituto para professor? Vocês conseguem achar substituto para médico? Para quem trabalha na área? Não existe. São pessoas que trabalham nessa área da educação e têm a minha admiração. Então, o meu voto sempre vai ser favorável aos professores. Sei que quando se fala em aumento salarial, se fala de dificuldades, mas eu acho que um bom gestor, ele tem que prever esses aumentos já no orçamento. Nós temos um orçamento que chamamos de participativo e que tem que dar prioridades. As prioridades dos governos têm que ser tranquilamente educação e saúde. Nós não podemos fugir dessas duas prioridades. Claro que uma prefeitura municipal não pode agir só sobre esses dois lados. Claro que entendemos isso, a estrutura da cidade, todas as outras coisas. Mas prioridade, educação, as nossas crianças. Saúde, prioridade, porque aquele que vai a óbito nem pode participar da comunidade mais. Então, aos professores, o meu voto favorável à categoria dos professores e o vereador Jackson, eu nunca vou abandonar eles, não pretendo de forma alguma achar que possam ser massa de manobra em política, são uma classe unida e uma classe que eu tenho que respeitar. E só para comentar, eu vi um fato muito bonito, eu recebi no Zap esses dias, claro, é um meio de comunicação, as mídias sociais, não é territórios, naquela onde as pessoas vão tentar adentrar as fronteiras, aqueles lugares, né, todas aquelas cabanas, tudo em plástico, né, todas aquelas pessoas esperando para atravessar as fronteiras na Grécia. Eu vi uma sala de crianças sentada no chão, presidente, e um professor a ensinar essas crianças, o beabá. As crianças passando fome, passando frio, muitas com doenças, com gripe, isso e aquilo, e os professores tentando alfabetizar as crianças naquele centro de convivência de imigrantes. Isso é o papel do professor, em todo momento preparar as crianças para o dia de amanhã. Então, o meu voto é favorável a todos. E eu queria também falar, nós estamos tendo um sério problema com essas chuvas, vereador Ederson. As nossas ruas estão em situações difíceis. Os buracos se avolumaram. E eu sei que eu não quero nem desconhecer que existem equipes de trabalho nas ruas. Não quero nem desconhecer esse fato. Mas eu quero esclarecer. Estão sendo poucas. Nós precisamos de uma forma mais rápida de resolver o problema das ruas dos moradores. Porque a rua não é só o buraco. Não é só a estética, é o carro que bate a roda, o carro que estoura o pneu, é a pessoa que às vezes desgoverna um carro, pode haver uma batida por desviar de um buraco. Então, temos pessoas trabalhando, mas eu quero fazer um apelo ao prefeito, o senhor João, né, que possa dobrar o número de equipes. As chuvas estão se findando, as chuvas de março estão chegando ao fim. Nós dizemos sempre que a última maior chuva do ano é o dia 19 de março. Não sei se é 19, é 17, é 18, é por aí. Mas, com certeza, nós não podemos continuar com essa situação da cidade esburacada como está por mais um ano, por mais 6 meses. Nós precisamos de uma ação efetiva da Prefeitura Municipal e, para isso, muitos moradores nos têm clamado e, principalmente, aquelas ruas, vereadora doutora Dinamélia, que ainda não têm asfalto. Tão terríveis, e nós precisamos de uma ação. Muito obrigada, e o meu compromisso a favor dos professores do nosso município e do nosso estado. Obrigada.
Muito bem. Professora Miriam. Também, para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto, representante da Força Militar nessa casa.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais pares, a toda a imprensa que transmite a sessão e aos presentes também que se encontram nessa sessão. Senhor presidente, ao senhor quero registrar a minha satisfação de receber na semana passada aí uma lei aprovada pelo Executivo Municipal, o qual permite ou dá uma segurança maior aos condutores de viaturas, da viatura do Bombeiro Militar, da Polícia Civil. É uma lei que facilita a esses policiais, a esses condutores, em justificar o porquê transpôs barreiras. Porque quando assim acontece, justamente que é necessário. É um atendimento que está em decorrer daquela situação. Então, era uma preocupação de vários colegas de farda, dos bombeiros militares, da Polícia Civil, no sentido de, depois, ter a preocupação de justificar uma notificação ou uma tomada pela barreira. Então, senhor presidente, o prefeito entendeu a necessidade, aqui também foi discutido com os demais pares e vimos a importância, houve um clamor dos policiais também e aconteceu. Então, a lei 3.814, de 11 de janeiro de 2016, foi sancionada pelo prefeito. Mas eu quero deixar bem claro também que este projeto, esta lei, ela só terá a sua validade na aplicabilidade quando da renovação de contrato com a empresa prestadora de serviço ou então nas próximas licitações. Então que fique bem claro isso aqui, porque houve um entendimento por parte de alguns companheiros militares, né, na preocupação ou então achar que já estão resguardados pela lei. Por enquanto ainda não. E houve um questionamento que estaria incorrendo na mesma situação, de que teriam que fazer a defesa. Mas, pelo contrário, no artigo 2º, ele é bem claro, onde fala que o comandante tem a sua autonomia, tem, por natural, reconhecimento público e fé pública de encaminhar um ofício informando que aquela viatura, quando transpôs uma barreira em Anápolis, né, foi a serviço, foi buscando dar o atendimento, uma agilidade ao cidadão. Que todo dia nós estamos aqui discutindo a falta de efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, e isso então tem gerado um desconforto, um descrédito por parte, né, da população quanto aos órgãos de segurança. Então isso vem ajudar um pouquinho aos órgãos de segurança pública, na tranquilidade do prestador de serviço, do policial, no sentido de não precisar ainda estar ali assumindo essa responsabilidade. Porque, como eu já disse aqui, quando ele assume o serviço, bota sua farda, pega uma viatura, ele representa o Estado. Mas quando em determinadas situações, ele por si só tem que buscar justificativa. E aí, essa era uma delas, as notificações que ali chegavam. Então, ele saía para fazer o atendimento em nome do Estado, em nome da lei, e quando teriam essa responsabilidade de justificar, teriam que arcar com esse ônus por si só. E muitas vezes, desembolsavam aí o montante para evitar um transtorno. Porque poderiam, esses policiais, poderiam até sofrer sanções administrativas, se não justificasse. Era um procedimento que era feito. Então, agora, eu quero dizer que os policiais militares, policiais civis e bombeiros terão como se resguardar com essa lei municipal. Prefeito, obrigado pela oportunidade. Agradeço aí a compreensão, a sensibilidade de entender a necessidade que essa lei fosse colocada em prática nos próximos licitações ou renovação de contrato. Senhor presidente, é isso que eu tinha a dizer. Devolvo a palavra.
Parabéns pela proposta e pela aprovação também da proposta. Sabemos que é... Bom, encerrando o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Alfredo Landim. Pequeno. Encerrando.
Bom dia, senhor presidente. Nossas vereadoras, doutora Dina Amélia, doutora Geli, 9 vereadores, imprensa presente, populares do plenário, desse mini plenário. Senhor presidente, na última quarta-feira, eu, o pastor Ederson, o engenheiro secretário de infraestrutura, doutor Leonardo, e o diretor de obras, doutor Fabiano, fizemos uma visita ali no Morumbi, com o Polo Centro, para olhar a viabilidade daquela passagem, realmente, para aquela passagem ser feita. E a notícia foi boa, porque... Uma conversa que tive com o prefeito João Gomes, ele falou que era para avisar, conversar com o nosso secretário, para ver a viabilidade de fazer aquela passagem. E o secretário Leonardo mostrou sensivelmente favorável àquela passagem. E essa passagem é uma passagem que já tem um pedido antigo, um pedido de muito tempo, do vereador Vespa, do vereador Pedro Mariano, até mesmo do pastor Edson, e até hoje ainda não foi feita nenhuma moção nesse sentido, assim, para ver se realmente faça aquela passagem. Então, a notícia que eu tenho que dar para aqueles moradores é a mais boa possível, porque o estudo já vai ser feito, ou melhor, já iniciaram o serviço de topografia para ver qual a possibilidade real. E, segundo o secretário Leonardo, vai ser não vai ser tão difícil de fazer nos moldes que nós propomos para ele no modelo de barragem. Então, é uma notícia boa. Um outro assunto, senhor presidente, é sobre o ecoponto lá do Copacabana, Vila União. Já começou a dar os primeiros resultados. A gente percebe, fiz uma reunião lá com carroceiros, donos de caminhonete, caminhões pequenos, utilitários, para que eles depositassem o lixo no ecoponto lá entre o Copacabana e a Vila Mariana. E, pelo jeito, vai pegar. A gente percebe que os moradores já estão começando a saber daquele lugar e vai ser bom para toda a nossa região e até mesmo para a cidade, justamente por causa dessa onda, dessas doenças que está tendo através do mosquito Aedes aegypti. A limpeza é o segredo para acabar com ele. Um outro assunto, senhor presidente, é que tem 6 equipes de tapa-buraco na nossa cidade. Todo mundo sabe que nossa cidade tinha pouco mais de 200 bairros. E nesses últimos 7 anos, aumentou mais de 100 bairros, ou seja, passou de quase 400 bairros na nossa cidade. Então, o que acontece com isso? Aumentou a malha viária. A malha viária nova, essa tem menos problema de buraco, a não ser aqueles que a Saneago abre. Agora, a malha antiga, essa é muito frágil e já é, o nome já fala, antiga, fácil de sair corrosão, fazer esses buracos que aparecem com o tempo chuvoso. E todos nós sabemos que até hoje o período chuvoso não acabou. Mas as equipes da prefeitura estão trabalhando dioturnamente nas operações tapa-buraco, nas vias principais e em vários bairros. Agora, com o período de seca, com certeza esses buracos serão todos tapados. Sem mais nada para o momento, devolvo a palavra, senhor presidente.
Tá, eu vou fazer isso. Sem mais inscritos e sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E convidamos para a tribuna o vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, Dobis Pares, telespectadores do Canal 5, ouvido da Rádio Manchester. Quero saudar aqui o nosso doutor Vanderick, em nome dele, saudar todo o pessoal hoje aqui no plenário Teotônio Vilela. Senhor presidente, antes de entrar no assunto principal da nossa fala nessa manhã, gostaria de falar sobre um assunto que nesse final de semana eu recebi muitas ligações, que é em relação ao Anápolis City. Todos nós sabemos que tem muitas ações aí no Ministério Público, porque existe umas ruas do Anápolis City que o pessoal está querendo fazer o fechamento, rua que tem interligação entre os bairros, vereador Gleim. E todos nós sabemos que essas ruas realmente elas não podem ser fechadas. Mas existem algumas ruas no Anápolis City, umas não, várias ruas, que não têm saída. Não tem saída. E essas ruas são administradas pelo conjunto de moradores, na qual é feita toda a infraestrutura na sua rua, e não fere o interesse público essas ruas. Então, gostaria, inclusive já fiz o contato com a doutora Sandra, para que nós pudéssemos marcar uma reunião, para que nós discutimos a situação, porque, segundo as informações, é que tem uma ação para abrir todas as ruas fechadas no Anápolis City e na cidade de Anápolis. Então, eu vejo com muita tristeza essa ação, porque cada caso tem que ser tratado de maneira específica. Todos nós sabemos que a rua é pública e tem o direito de ir e vir. Porém, uma rua que não fere o interesse público e nem o interesse da população, eu acredito que tem que ser pensado e analisado cada passo, cada situação de maneira em especial. Então, eu gostaria de pedir, inclusive, eu estou esperando a doutora Sandra marcar essa agenda, para que nós possamos ir e conversar com ela para que possa resolver esse problema definitivamente. Inclusive, já pedi para a minha assessoria para que nós possamos fazer um estudo junto ao plano diretor, para que nós possamos pacificar essa ação. Porque dependendo da rua, se ela tiver condições de ser fechada, que não for ferir nem os interesses dos moradores, nem o interesse da população, eu acredito que é de bom grado que essa rua realmente fosse fechada, uma vez que todos nós sabemos que o Estado tá incapaz de estar cuidando da segurança pública. E você coloca uma grade, você fecha a rua, não vai atrapalhar os moradores que estão naquela rua em específico e não vai atrapalhar a população. Eu acho bem interessante. A coisa mais ruim que existe, vereador Gleim Martins, é você entrar numa rua esperando que tenha saída, chega lá, não tem saída. Gera um transtorno para as pessoas que vão entrar naquela rua esperando uma interligação. Então, quero pedir a sensibilidade da doutora Sandra e do juiz que vai julgar esse caso, para que possa realmente analisar cada caso, não colocar um negócio generalizado. Vou dar uma parte para o nosso vereador Eber Mamed, para entrar no outro assunto. Obrigado.
Com referência a essa rua que foi fechada lá no Anápolis City, ela é mão e vai e volta.
É,
só que o CMTT foi lá, proibiu, impedindo. Quando foi à meia-noite, o cidadão foi lá e fechou. Então nós precisamos saber em que situação que fica isso, qual é a atuação dos juízes, porque não pode fazer isso automaticamente. A pessoa não pode tomar, achando que ele é o poderoso, que ele é o dono lá do Anápolis. Então, eu gostaria que a Vossa Excelência olhasse isso.
Muito obrigado, Eber Mamed. Então, nós estaremos buscando essa resposta e pacificar realmente essa situação, que é uma situação desagradável. Eu acredito que, se deixar essas ruas que estão fechadas, manterem fechadas, uma vez que está ajudando o nosso município e o nosso estado, vai ser de grande valia. Senhor presidente, o motivo principal da nossa fala essa manhã é para tratar de uma lei muito importante, que é a Lei 3.320, de 5 de novembro de 2008. Essa lei dispõe sobre o uso do Ginásio Internacional Nilton de Faria, vereador Vespa. Essa lei fala que o Ginásio Nilton de Faria vai ser exclusivamente para a prática esportiva. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade evangélica, uma cidade cristã, e que, infelizmente, nós não temos uma praça para atender grandes eventos aqui na nossa cidade. Então, nós acabamos de colocar hoje, de propor essa lei na nossa Casa de Leis, disponibilizando, colocando uma emenda na lei, para que o Ginásio Internacional Nilton de Faria possa ser contemplado para esporte, eventos culturais, eventos religiosos e eventos de lazer. Não, presidente? Então, essa lei, essa emenda vai ser importante, porque todos nós sabemos que nós temos inúmeros eventos cristãos na nossa cidade. Vou dar um exemplo muito claro. Na minha época de infância, fui inúmeras vezes lá no Ginásio Internacional no evento de carnaval. Era o evento Festival de Jesus, na época do carnaval, lá no Ginásio Internacional. E o Ginásio Internacional era lotado, muito cheio de cristãos lá. Então, hoje, devido a essa lei, infelizmente, hoje o Ginásio Internacional está impedido de estar recebendo esses grandes eventos. Esse ano, dia 15 de maio, vai ter um evento de Pentecostes da Igreja Católica, na qual vai ser juntada a comunidade Naiote, todas as comunidades Naiote, Renovação Carismática, Nova Aliança, todo o grupo católico para estar fazendo essa grande festa. É um evento, vereador Frei Valdaí, para aproximadamente 10 mil pessoas. Eu digo, aonde nós colocaremos 10 mil pessoas para um evento dessa envergadura e dessa importância? Infelizmente, Anápolis não tem. E nós temos uma estrutura muito grande, que é o Ginásio Internacional de Nilton de Faria, que tem condições de estar recebendo esse pessoal sem nenhum prejuízo. Sem nenhum prejuízo. Acredito que o poder público tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa sensibilidade de poder abrir para esses eventos, que não vai prejudicar o ginásio. Nós colocamos aqui uma cláusula aqui, que a pessoa que fica responsável para estar fazendo uso do Ginásio Internacional, ela terá que deixar o ginásio da mesma maneira que ela recebeu. Então não vejo dificuldade, não vai estragar, não vai danificar, e a população que vai ser atendido lá naquele Ginásio Internacional, realmente vai ficar muito feliz. Porque não adianta você ter um investimento grande desse para ficar um elefante branco. Hoje nós temos eventos esportivos lá naquele ginásio internacional que tem 50 pessoas, vereador Ederson Lopes. Tem 200, 300 pessoas. Então eu não vejo dificuldade. Eu acredito que essa emenda vai passar aqui com grande facilidade, porque nós temos aqui nessa Casa de Lei pessoas responsáveis que têm a sensibilidade de fazer realmente, de estar usando o bem público para o bem geral da nossa população. Gostaria de pedir o voto e o apoio de todos os vereadores para que nós possamos votar esse projeto de maneira rápida, de maneira o mais rápida possível, vereador Mauro Severiano. Que uma vez que esse evento vai ser dia 15 de maio, e eu gostaria que esse evento da renovação carismática de Anápolis fosse realizado no ginásio internacional Nildo de Faria. Já tive o contato de falar com o Ademir Marinho, ele falou que o impedimento que tinha era a lei. Se o problema é a lei, nós somos vereadores, representando a população, nós temos a legitimidade de poder votar essa lei para que nós possamos fazer os eventos de grande vulto no ginásio internacional da Nildo de Faria, uma vez que não vai prejudicar e não vai estragar de maneira alguma o ginásio. Inclusive tem a cláusula aqui, que já estava prevista aqui, de estar fazendo um pagamento para esse empréstimo, justamente para custear, vereador Ederson Lopes, todos os gastos de energia e tudo mais, para que esse dinheiro não tirasse do orçamento que todos nós sabemos que cada secretário tem. Então, gostaria de pedir o apoio, esse projeto está sendo lido hoje, gostaria de pedir para a assessoria legislativa para que pudesse encaminhar de maneira rápida esse projeto para a CCJ e que pudéssemos tratar esse projeto de maneira bem especial aqui no nosso município. Acredito que o nosso prefeito João Gomes vai sancionar essa lei com muita facilidade, porque nós sabemos que o prefeito é uma pessoa cristã, uma pessoa sensível e não vai ter dificuldade de estar sancionando essa lei assim que fosse encaminhar. Quero agradecer e parabenizar o vereador Vespa, já fiz o pedido dele aqui, ele falou que está conosco aqui, inclusive ele me falou que já encaminhou um requerimento para o secretário Ademir Marinho, mas infelizmente, novo vereador Vespa, para o prefeito também, então isso vai fortalecer e não vai ter mais empecilho nenhum jurídico, porque nós temos aqui a oportunidade de mudar a lei. Se nós mudarmos a lei liberando, e se amanhã o executivo achar por bem que não libere, não vai poder colocar mais culpa na lei municipal, que nós somos vereadores e temos a responsabilidade e a legitimidade de estarmos votando essa lei, estarmos passando a responsabilidade para o executivo liberar ou não esse evento, o ginásio internacional para grandes eventos no nosso município. É só isso, presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Convidamos também para o uso da tribuna o vereador Miguel Marrula. Registrar aqui novamente a presença do nosso delegado Manuel Vanderick, sua mãe Vilma, nosso colega Pedro Paulo e, em nome deles, cumprimentar os demais presentes aqui. Sejam bem-vindos.
Bom dia, senhor presidente, colegas que compõem a mesa, imprensa aqui presente, em especial doutor Manuel Vanderick, doutor Pedro, Ananias, Rogério e todos os moradores aqui representando os referidos moradores do bairro Anápolis City. Senhor presidente, minha fala aqui nessa tribuna fui procurado também por representantes do bairro do Anápolis City a respeito de sobre as ruas que estão fechadas ou que estão abertas, que vão fechar, etc. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou contra e nem a favor de ruas abertas ou fechadas. Eu sou a favor de medida tomada de direitos iguais para todos os moradores. Nós temos que ter um princípio constitucional, em todo respeito à doutora, senhora, excelentíssima procuradora Sandra Mara, a respeito muito. Não estou dizendo que a decisão também é somente dela, mas temos que ter princípio constitucional da isonomia. Todos devem ser tratados de forma igual perante a lei. Se é valer para uns, que vale então para todos. Sem exceção, sob pena de ferir a Constituição Federal em nosso município. Anápolis hoje tem mais de 120 ruas fechadas. E no referente aos documentos que eu tenho em mãos, até então apenas 3 foram notificadas a tirar os seus equipamentos de segurança. Então tem que tirar de Anápolis inteiro.
Uma parte.
Só um minuto, por favor, vereador. Ou fica todas as ruas, ou tira todas as ruas.
Uma parte.
Temos que ter direitos iguais para todos os moradores. Esse é meu modo de pensar.
quero aqui convidar os colegas, eu quero propor uma audiência pública com a Senetiva Suprema Senhora Procuradora, CMTT, Polícia Militar, Polícia Civil, para nós chegarmos num denominador comum sobre essa questão. Eu acho que é de suma importância. Hoje, Anápolis, esse fim de semana, Anápolis teve 3 homicídios, 5 tentativas de homicídios e mais de 30 assaltos. Goiânia teve 5 homicídios esse fim de semana, mais de 62 assaltos. Eu, se eu tivesse na mesma situação, porque eu tenho vizinhos na minha casa, eu fecharia minha rua também. Nós não temos segurança em Anápolis. Como que nós vamos cobrar da polícia militar ou civil ou federal se eles não têm equipamentos, se eles não têm estrutura, que o governo federal não dá, o município não dá e muito menos o governo estadual, que teve a capacidade de tirar viaturas de Anápolis esse fim de semana para levar para Goiânia, para socorrer Goiânia. E Anápolis? Então Anápolis significa nada para o governo? Como é que nós vamos fazer se nós não temos segurança? Então fecha, põe pôr grade na norte, sul, leste e oeste de Anápolis. A cidade vai ser fechada, porque nós não temos segurança. Uma parte, vereador Mauro.
Vereador, eu quero dizer a Vossa Excelência, a Constituição é clara. A Constituição garante a todos mesmo direitos, a todos. E com isto, a mesma situação deve ser tratada do mesmo jeito. Toda situação. No meu bairro, tem mais de 15 ruas dessa fechada. Por que mexeram só no Anápolis City? Essa é audiência pública. Eu exijo de Vossa Excelência que tenha o prefeito também.
Com certeza, todas as autoridades.
E o Ministério Público.
Bem comum.
Eu me desculpo, Ministério Público, eu sempre elogiei o Ministério Público nesta casa, mas eu acho que se equivocou. Por que só meia dúzia, só 5, 6 pessoas, num determinado bairro? É perseguição? Na rua da Câmara aqui, essa aqui, no final dela, tem 2, não é bem no Andracel. É do senhor Milton Alves, conselheiro do tribunal, mora aí, na mesma situação. Do outro lado, o ex-prefeito Olímpio Ferreira Sobrinho. Por que mexer só com o pessoal do Anápolis City? Perseguição. Então, eu exijo que essa audiência pública, o Ministério Público e a doutora Sandra estejam aqui para me debater. E o prefeito, que tem a caneta na mão. Polícia Militar, não é que não me interessa, não. Que eles vêm aqui como espectador, que eles não têm a caneta na mão. Mas então vão debater político olhando o olho. Por quê? Que só meia dúzia de pessoas. Então tem que ser em todos os locais de nossa cidade. Eu moro na cidade de Jardim. Aí para cima da estação rodoviária. Tem várias ruas dessa fechada. Por que que então não mexe com eles? Olha, alguma coisa está errada, está estranha aí. Então vamos debater política nessa casa de leis, olhando o olho. E a doutora Sandra, com todo o respeito que eu tenho, o carisma que eu tenho por ela, que ela está fazendo um belo trabalho.
Excelente trabalho.
Excelente. Ninguém aqui está questionando isso. Mas tem que trazer ela aqui para discutir com a população. Não é só lá no gabinete, porta fechada, bater um ato, não. Então, vamos discutir isso aí. E eu quero estar presente. E convido o prefeito também. Se ele não quiser vir, é um direito que ele assiste. Mas tem que o prefeito estar presente também para discutir o destino da cidade. Afinal de contas, ele tem a caneta na mão. Só isso.
Uma parte, vereador Frei Valdair.
Obrigado, vereador. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse assunto a esta Casa de Lei. Eu vou discordar do seu posicionamento, no sentido que você não é nem a favor e nem contra. Eu sou a favor que se feche, desde que não fira o direito de ir e vir. Vou explicar. Por quê? Tem rua que só serve para que os moradores que ali residem.
Só tem rua que não tem nem no mapa da cidade de Anápolis.
Exatamente.
Se
você
for no Anápolis City pegar o mapa, ela não consta no mapa.
Tem rua que não entra nem mosquito, só entra os moradores lá. Então essa rua, por que não? Diante da insegurança que nós enfrentamos, caótica que nós enfrentamos, por que não fechar? Qual que é o problema? E se tem alguém que queira ir lá, vistoriar se o meio-fio está sendo pintado, se o lixo está sendo recolhido, que ele se identifique e entre. Qual que é o problema? Eu fui morador do Anápolis City muito tempo e a minha rua, ela não é dessas ruas que teria mais chance de ser fechada, porque ela entra para os dois lados, ela não é uma rua sem saída. Mesmo assim, os moradores se reuniram tentando fechar a rua. Foi quase que impossível. Porque é uma rua que dá acesso para duas grandes avenidas. Agora, aquela rua que não tem tanta frequência de pessoas de fora, somente os moradores, qual que é o problema de fechar essa rua? Desde que tenha um apoio legal da prefeitura. Outra coisa, aí entra a questão da segurança, que nós estamos olhando a questão da segurança. Mas também, aí essa casa vai ter uma grande responsabilidade. Mexeram numa caixa de moribundo. Se a lei for para um, tem que ser para todos.
Exatamente.
E esta casa não vai ficar isenta, não vai se omitir diante dessas circunstâncias.
Tem mais de 120 ruas em análise fechada.
A prefeitura vai ter que ter responsabilidade de mexer com todo mundo. Todos. Aí é quem mora no, na Cidade Jardim, quem mora no Anápolis City, os condomínios que estão ilegais, que são fechados, mas são ilegais. Vai ter que mexer com a Nova Farma. Eu quero ver se alguém vai ter coragem, peito de mexer com a Nova Farma, porque ela ocupa a rua, ela fechou a rua. Até poucos dias a Urban também tinha rua fechada. Então vamos mexer com todo mundo. Então é melhor nem tocar nesse assunto. Se não quiser, mexer com todo mundo. Ou então aceite as normas para todos. Então esse é o meu posicionamento. Eu não tenho esse negócio de ser, o seu posicionamento. Eu sou a favor que
não, se quando feche, eu digo nem a favor nem contra, não, é desde que sejam feitas as normas de leis para todos iguais.
Exatamente.
Eu não sou a favor de tirar de uma rua e deixar outra.
Exatamente.
Esse é que é o meu questionamento.
Eu também sou desse.
Vereador.
Devolvo a palavra.
Deixar bem claro que, no meu modo de ver hoje, que as questões urbanísticas são muito complexas no nosso município. Porque envolve modalidade, segurança e o interesse coletivo. Por isso, tem que ser estudados com critério e cautela, sob pena de criar grave e irrevogável prejuízo à família Napolina. Porque o que pode acontecer? Nós temos que obedecer às referidas medidas de tirar as proteções sob penas de criar cidadãos de segunda classe. Então, eu acho que essa audiência pública pode sim ser muito construtiva para o Ministério Público, para o Executivo, para o Legislativo, chegar num denominador comum para, sim, ficarem todas as ruas ou tirarem todas as ruas. Uma parte, vereador Hamilton Filho.
Hamilton, obrigado, Marrula, pela parte. Marrula, eu quero me solidarizar ao senhor nessa discussão, quero estar presente nessa audiência pública. Eu acho que chegou a hora de colocar o dedo nessa ferida, regulamentar essa questão de uma forma objetiva, de buscar que seja uma lei, que seja um regulamento para resolver a questão do Anápolis City, de outras localidades também estão nesse problema. Infelizmente, hoje o Estado não está provendo segurança pública para os seus habitantes. Não há segurança pública, não há uma insegurança, um medo das pessoas. As pessoas estão sendo assaltadas, casas sendo assaltadas. E a sociedade organizada, as pessoas estão querendo se organizar para colaborar com o Estado nessa questão. Então, eu acho que tem que ser uma discussão feita de uma forma sóbria, de uma forma objetiva, de uma forma direta, e com o apoio da Câmara. A Câmara tem que estar ao lado das pessoas dessa luta. Contem comigo, contem comigo o senhor, contem comigo os moradores do Anápolis City, contem comigo os moradores de toda a cidade de Anápolis. Vamos ter uma discussão muito sóbria e muito objetiva do lado do povo nessa questão. Muito obrigado pela parte, o tempo encerrou, devolvo a palavra.
Eu que agradeço mais, senhor presidente. Infelizmente, meu tempo é restrito. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Também na sequência do grande expediente, vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisiane José Borges, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a população presente aqui. Quero cumprimentar todos aqui no plenário, na pessoa do nosso doutor delegado Manuel Vanderick, representando toda a sociedade anapolina. Quero cumprimentar também todos os ouvintes que estão nos escutando aí pelos meios de comunicação e aqueles que estão nos assistindo aí pelo Canal 5. Antes de eu entrar no assunto, eu quero parabenizar o vereador Alfredo Landim pelo seu desempenho, pelo seu trabalho. Ele está dando aí o exemplo e o testemunho que está sempre levando os secretários naqueles locais polêmicos, onde nós estamos aí cobrando algumas obras. Eu estou me referindo ali na travessia do Polo Centro, lá para para o bairro Murumbi. Então, esse final de semana passado, ele fez uma visita lá, juntamente com o vereador Ederson e o secretário Leonardo. Quero agradecer pelo convite que Vossa Excelência me fez, só que infelizmente chocou outro compromisso que eu tinha no mesmo horário. Então, eu tenho certeza que nós já fizemos vários requerimentos, já fizemos vários pedidos verbalmente, mas foi a primeira vez que teve uma atenção melhor que o secretário foi até o local. Então, eu tenho certeza que, com a graça de Deus, de uma maneira simplificada, como dissemos, porque se for fazer uma ponte concreta ali, nós sabemos que não tem dinheiro para isso agora. Mas, de uma forma, vamos dizer, uma meia sola ali, se Deus quiser, vai dar para sair para poder ter o trânsito ali do Polo Centro para ali para o Burumbi. Um minutinho que eu tenho outro assunto para ser tratado aqui. Jean Carlos.
Obrigado, Vespa. Eu só quero registrar em relação à interligação do Morumbi ao Polo Centro, que essa demanda nós viemos tratando aqui desde 2013. Vossa Excelência foi um dos que encabeçaram. Eu tive a honra de inserir e aprovarmos aqui por unanimidade uma emenda no orçamento, mas que lamentavelmente por 2 anos consecutivos foi vetada. O que me causa estranheza é justamente isso. Nós apresentamos uma emenda, a Casa aprova por unanimidade da interligação viária entre Polo Centro e Morumbi e, de repente, simplesmente esquece-se dessa luta por parte de Vossa Excelência, minha, e eu agradeço por ter contemplado os dois colegas, mas eu acho que foi um desprestígio conosco, porque nós estamos aí imbuídos, aprovamos, e com essa casa, para que vetar então a emenda? Se tinha perspectiva de se fazer, para que vetar? Inserir-se no orçamento, talvez porque era de minha autoria. Isso que eu lamento. E aí vem mais uma situação que eu já falei e registrei. Determinados secretários têm olhado, é a cara do vereador, não é a necessidade do povo. Então, assim, eu fico satisfeito em ver o sucesso do vereador Landim e Weders, mas lamentando, porque nós já vimos contemplados no orçamento e foi vetada. É uma incoerência do Executivo fazer um veto e depois inserir assim, de forma abrupta, sendo que nós estávamos lutando por isso há muito tempo. Tomara que realmente saia, que também Vossa Excelência vai ter sucesso com isso e eu também, porque não é apenas dos dois nobres colegas, é uma demanda que essa casa já havia aprovado, inclusive, em orçamento.
Obrigado, vereador Jean. Entendo a sua preocupação. Mas só para deixar claro, a emenda que Vossa Excelência colocou era para fazer, vamos dizer, uma ponte de uma forma oficial, com asfalto e tudo. Então, assim, eu gosto de deixar claro, porque nós temos que ser transparente com a nossa população.
Boa parte aí.
Lá vai ser feito um quebra-galho, um aterro, colocar umas manilhas. Então, assim, infelizmente é dessa forma. Uma parte para o Pedro Mariano, um minutinho que eu tenho outro assunto para ser tratado.
Pois aqui. Essa briga já vem desde 2009 com a Van, Jéssica, beleza. Agora, não pode fazer um trem lá meia sola, não. Tem que fazer um trem completo. Porque ali eu passo um trem de ferro. E é vida. É vida. E tinha um acordo com a Valé que ia fazer aqui porque deu dano ambiental. E ali é um corvo. É uma passagem. Nós não brigamos muito meio ambiente aqui, o discurso. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, com esse tipo de aterro, o que vai acontecer. E porque tem que fazer uma coisa boa. O povo merece coisa boa e com segurança. Vamos fazer nem meia sola, não, que isso não existe mais, não. Gambiarra dá problema na instalação quando a gente faz. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Vou entrar no assunto que eu reservei esse grande expediente. Quero comunicar aos nobres colegas e a toda a população o primeiro trabalho que foi realizado pela Frente Parlamentar de Combate à Dengue, Zika Vírus e a Chikungunya. O nosso primeiro trabalho foi realizado quinta-feira, ali no Colégio Berchior, na Vila Góis. Então, assim, eu quero parabenizar toda aquela equipe que esteve lá presente, os membros ali da Secretaria de Saúde, coordenada pela doutora Érica, ali a diretora da Endemias, agradecer todo o pessoal do meu gabinete, agradecer a imprensa que esteve lá presente, na pessoa do Orisvaldo Pires, pedir desculpa também ao nosso pastor Vilmar Silvestre, que chocou a questão de um evento aqui, então teve que dividir as equipes aí, infelizmente não teve como mudar. Então eu quero partilhar com a sociedade, partilhar com os nobres colegas, que foi o primeiro trabalho feito de uma forma em loco, de uma forma atuante, esse o serviço da frente parlamentar. Então foi o primeiro, graças a Deus, teve uma boa aceitação, já tem mais 3 escolas agendadas pedindo o nosso trabalho naquele local. Então quero parabenizar os agentes que foram lá, que ministraram aquelas palestras. E só deixando claro, que de repente alguém pode falar, fica batendo na mesma tecla. Só que, tendo uma reunião com todas as equipes, infelizmente, apesar de todo o esforço da Secretaria de Saúde, de todo aquele batalhão de gente envolvida, o pessoal da base aérea, o pessoal dos bombeiros, o pessoal aí do Exército, infelizmente, nós andamos muito pouco. Precisa da participação da nossa população. Nada adianta se nós, vereadores, se todos os órgãos públicos estiver trabalhando, mas se a população não entrar com a sua parte de participação. Então foi muito interessante, naquele momento tinha mais de 300 alunos ali participando e logicamente que é o trabalho formiguinha. Então foi muito bem colocado, foi muito bem explicado ali pelos agentes de saúde a forma do mosquito proliferar, a forma que, como é colocado os seus ovos ali, o que que tem que ser feito, o que que... o recado que eles tinham que levar para os seus pais para cuidar das suas residências. Então foi um trabalho muito interessante, muito importante. Eu fiquei satisfeito de essa Câmara aqui ter essa iniciativa, porque teve o apoio de todos na criação dessa lei. Aqueles que estavam presentes aqui, a votação foi unânima. Então o mérito é da Câmara Municipal de nós ter essa oportunidade de poder estar aí ajudando também nesse trabalho, nesse combate a esse mosquito aí que está fazendo esse inferno na vida de nós brasileiros e destruindo aí, já começou a aparecer várias mortes aí no estado, no outro. Então nós temos que atuar todos nós juntos e fazer a nossa parte para que possa dar certo e que possa ter bom êxito aí o nosso trabalho. Então agradeço e fica o convite para todos aí que da próxima, já estamos pré-agendados para a semana que vem, que todos os nobres colegas possam participar juntamente com a gente lá para poder criar mais força ainda essa frente parlamentar.
Uma parte, vereador Vesco.
Uma parte para o vereador Ederson.
Vereador, eu quero mais uma vez parabenizar pela criação da frente, não só por ter criado, mas por estar agindo. Estive lá presente, lá na escola, e nós vimos o interesse das crianças com relação ao assunto. Como é um assunto que está na mídia, as crianças se interessam e a equipe técnica especializada fazendo aquela palestra que foi de grande proveito, tanto para os alunos quanto para o corpo docente, para os professores. Eu quero também usar aqui, com relação à primeira fala, com relação à travessa do Polo Centro para o Morumbi. Eu creio que enquanto tiver alguém querendo ser pai de alguma coisa, evidentemente que talvez o executivo não vai fazer, mas quando junta 2, 3, 4, 5 ou os 23 vereadores em prol de uma causa, isso ganha uma grande força e nós conseguimos mobilizar o secretário, mobilizar diretores e mobilizar para que a prefeitura possa fazer a obra. E dizer, inclusive, que aquela obra lá da travessia do Morumbi, Paulo Centro ali, aquilo ali não está garantido, não. O que nós fizemos ali, eu e o vereador Alfredo Landim, e que Vossa Senhoria não pôde estar presente, mas que está envolvida também, e que o vereador Jean, o vereador Pedro Mariano estejam envolvidos também, é para que realmente possa sair aquela obra. A impressão que se dá é que vai fazer, está garantido, e me espanta vereadores ficarem tristes com isso. Não tem nada garantido. Nós precisamos dar as mãos, né, vereador Alfredo Landim? Dar as mãos e trabalhar para que a obra saia para benefício de toda aquela região e da cidade. Porque você vai ligar Pedro do Vigo até a Avenida Brasil Sul. Então nós queremos nos unir. Ficar chorando porque emenda teve, emenda não teve, para que saia no jornal, não. É que a obra saia. Essa é a intenção nossa. É que a obra saia e que nós estejamos unidos aqui e que os 23 vereadores sejam pai daquela criança. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, a sua fala é muito importante, só para concluir. Eu acho que é interessante isso aí, a união de forças. E como eu já disse, não adianta a gente enganar a população, porque não vai fazer ali uma estrutura como poderia ser feito. Questão da Valec já era, já tem meio mundo de gente preso. Então, essa nova proposta é para que possa amenizar, porque tem alunos passando ali, tirando o sapato para atravessar para outro bairro, para ir lá para o colégio. Então, logicamente, que isso aí tem até proposta nossa, se for preciso ajudar com óleo diesel para colocar naquelas máquinas. Então, volto a repetir, é um quebra-galho, é melhor do que ficar do jeito que está. Você não pode fazer uma coisa perfeita para ficar para o resto da vida, mas que possamos fazer lá uma emergência que possa quebrar o galho, volto a repetir, quebrar o galho, para que possa dar ali acesso, pelo menos para aqueles estudantes passarem ali de bicicleta ou pelo menos de a pé. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Lá já teve candidato a vereador tentando fazer aquela travessia com recursos próprios também, seu amigo Valdete. É realmente uma ligação da maior importância para a região, para Anápolis de uma maneira geral. É, também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui presente, também a todos aqueles que nos assistem através da internet, através da TV Câmara. Senhor presidente, nós discutimos, debatemos aqui na semana passada, trazendo a esta casa algumas demandas dos estudantes, principalmente com relação à adaptação desta nova empresa Urban, que presta o serviço de transporte coletivo na cidade de Anápolis. E naquela oportunidade, nós recolhemos as sugestões e as inquietações desses estudantes. Fizemos aqui um pronunciamento, vários vereadores também participaram, trouxeram essas queixas dos estudantes para esta casa e nós marcamos para a semana passada uma audiência pública. Então, quero falar aqui nessa tribuna sobre esta audiência pública, que foi muito importante, trazendo a esta casa representantes de vários cursos e de todas as faculdades do município de Anápolis. Quais eram as demandas desses estudantes? Primeiramente, com relação à trajetória que esses estudantes poderiam estar usando o passe estudantil. O passe não é o passe livre, mas o passe estudantil. Ou seja, a Urban estava limitando a questão do horário, a questão da linha e também o número de passagens que poderiam ser usados durante o dia ou durante o mês, durante a semana ou durante o mês. Então, nessa audiência, os estudantes aqui presentes levantaram outras questões. Por exemplo, a falta de acessibilidade por parte da empresa em estar atendendo os estudantes. Fila na aquisição, de certa forma um certo descaso, cópia dos contratos que eram feitos com os estudantes não tinham, a empresa não estava dando a cópia para os estudantes. Quando se faz um contrato, esse contrato ele tem duas partes, e as duas partes têm que ficar com uma cópia do contrato. É isso que os estudantes estavam reclamando. A imposição de horários, limitando o horário, e também a questão do direito de usar 4 passagens diárias, inclusive no sábado. Então, essas limitações trouxe uma grande preocupação para os estudantes, e foi isso que nós debatemos aqui na sexta-feira passada. O mais importante é que, quando tanto o Poder Executivo, representado aqui pelo CMTT, como também a Urban, que é a empresa que é envolvida na questão, juntamente com aqui a presença dos estudantes, o mais importante é que essas duas instituições, tanto a Urban como o Poder Executivo, eles já vieram com a resposta positiva aos estudantes. E qual foi essa resposta? É que a empresa, diante dos clamores, diante dos debates que aconteceram aqui nesta casa, a empresa voltou atrás, eles fizeram uma reunião de 2 horas na sexta-feira, exatamente para trazer uma solução para os estudantes. E aqui eu quero cumprimentar o prefeito João Gomes por ter antecipado, inclusive, o resultado da audiência, para poder estar trazendo aqui solução à audiência que nós estamos fazendo. E qual foi o resultado? É que a partir de agora, a Urban ela vai estar atendendo, e aí nós vamos acompanhar isso também, vai estar atendendo mais, com mais precisão, com mais atenção, os estudantes que são também, não só usuários, são clientes. Eles pagam, Não tem nada de graça. A própria empresa aqui, ela disse, olha, nenhum desses passes
parte,
é de graça. 50% paga os estudantes. Os outros 50% alguém vai pagar. Se é o trabalhador, se é a prefeitura, a empresa não leva prejuízo. Então, por que não atender com decência esses estudantes? Então, o que é que ficou decidido? Que os estudantes terão 4 passes por dia. 48 passes por mês. Os contratos vão ser firmados de acordo com a lei. E os estudantes vão poder definir qual a trajetória, qual o horário que eles querem usar, de acordo com a necessidade desses estudantes. Porque veja bem, como nós dissemos aqui, se o estudante ficar um dia, pegar o transporte em outro ponto, ele vai ter que pagar a tarifa normal, como qualquer outro usuário. E o que nós queremos é que tenha essa flexibilidade, e eles trouxeram essa solução para todos os estudantes. Concedo uma parte.
Só não, uma colocação. O senhor falou 4 passes por dia, 48 por mês. Seria 96. Aí tem um equívoco.
Não, é de acordo. Inclusive, não ficou. É no mínimo 48, no mínimo 48 passes por mês, no mínimo.
E 48 é só 2
por dia. Se o estudante justificar que ele precisa de 4 passes por dia, ele pode estar requerendo os 4 passes por dia.
Só para esclarecer.
Concedo uma parte ao Jackson.
Quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Senhoria, vereador Valdair de Jesus, por essa iniciativa. Pedi desculpas por eu não ter participado da reunião, porque eu tinha viagem marcada, não pude participar. Mas eu quero deixar claro aqui, para todos os vereadores, para a cidade de Anápolis, a importância dessa Casa de Leis. Porque os debates que ocorreram aqui durante a semana foram fundamentais para essa tomada de decisão.
Com certeza.
De forma a respeitar o Poder Legislativo. E também espero agora que essa empresa reconheça verdadeiramente qual é o papel desses vereadores. E que, quando chamada para uma discussão, ela prontamente cumpra com esse chamamento. Então, eu quero que, apesar dos apesares, e não haveria nem necessidade dessas discussões todas, cumprimentar da mesma maneira que eu critiquei os empresários, os diretores da empresa, por ter retroagido, por ter retornado, por ter visto que a decisão tomada nesse episódio precisaria de ser melhor avaliada. Assim bem como outros episódios continuarão sendo debatidos nessa casa para que a população seja verdadeiramente atendida e assistida. Então eu quero aqui cumprimentar a sua propositura, pedir desculpas pela minha ausência, mas dizer da importância dos debates e da cobrança dessa Casa de Leis para todos os prestadores de serviços aqui na cidade de Anápolis. Eu vou dar a palavra, presidente.
Concedo uma parte à vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, Frei Valdair. Eu falo baixo. Não tem como. Nobre Edil, eu quero parabenizá-lo por tomar essa posição. Eu acho que foi uma coisa imprudente que essa empresa fez em cortar e limitar o vale transporte dos estudantes. Hoje, nenhum estudante mais utiliza só 2 vales transporte por dia. Nós sabemos que eles têm que se preparar, tem aula de inglês, tem a área de esporte fora do horário, até na própria escola, eles têm que voltar na própria escola. Eu acho que nós temos que incentivar. Concordo com Vossa Excelência que alguém paga a conta da diferença, mas nós temos que pagar a conta da educação. Então, assim, quero parabenizá-lo por essa luta e dizer que, além dos vales dos estudantes, nós temos também que começar a lutar por um maior número de ônibus nos bairros. Porque muita gente tem me procurado pelos ônibus nos horários de pico muito cheios. Eu sei que é outra questão, vereador, só que é uma questão que também atinge o estudante no horário de ir para a aula, que é o horário de 7 às 8 horas da manhã. Então, eu queria que revei meus parabéns por essa audiência.
Inclusive, esta é uma reclamação também dos próprios estudantes. Concedo uma parte ao vereador Pereira. Bem rapidinho, Pereira, por favor.
Parabéns, o nobre vereador Frei Valdair. Infelizmente, aconteceu um erro na minha agenda que falou que a audiência pública ia ser pela manhã. Não sei o que aconteceu. Mas, parabéns. É importante essa questão ser levantada. Semana passada, tínhamos falado com o Luciano, que é o proprietário do grupo, e com o Humberto, ele me falou que dependia exclusivamente da CMTT. Fico feliz que a CMTT foi sensível de estar fazendo esse posicionamento para os estudantes. Agora tem que definir o percurso para que o estudante possa ter realmente essa vantagem que é importante para o desenvolvimento de todos os estudantes do nosso município. Quero parabenizar e justificar a nossa ausência devido a essa agenda que mudou e a gente não ficou sabendo. Parabéns, que Deus abençoe.
Obrigado, vereador. Conceda a parte ao vereador
Mauro. Não, só para te parabenizar, que o seu tempo está escasso, parabenizar mais uma vez essa casa. Foi um avanço. É uma casa democrática que não precisa vir todos os vereadores. Você está aqui falando em nome da casa. Então, mais uma vez, essa casa não ficou omissa do seu dever. Então, parabéns mesmo, que essa casa aqui não esconde nada. É claro que está linda.
Obrigado,
e pela
Mauro.
Sua atitude.
Bom, o mais importante é isso aqui. Trouxe uma solução, resolveu o problema. E como o Arão disse, não é porque eu fiz a audiência pública, né? Quero cumprimentar o Jé, que nos auxiliou aqui no debate. Foi muito importante, viu, Jé? Obrigado pela sua presença. Mas é uma decisão da casa, né? É um trabalho da casa, né? Concordando com o Jax e com o Maurão nesse sentido. Senhor presidente, meu tempo já acabou, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frei Valdair, pelo uso parcimonioso do tempo. Também... Para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jerry Cabeleireiro, que vai dividir seu tempo com o vereador Jean Carlos. Portanto, 5 minutos, vereador Jerry.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, hoje, como líder do PSC, partido em que tem a grata satisfação de receber um companheiro, e quero dizer, pastor Vilmar Silvestre, que nós, do PSC, família do PSC, hoje está-se mais alegre, né? Por estar recebendo em nosso meio uma pessoa ilustre, um vereador atuante, um companheiro
uma
que
parte,
já mostrou
vereador.
Para essa cidade, né, que através dessa Câmara Municipal, através do nosso trabalho, tem como a gente somar positivamente com a família anapolina, o povo de Anápolis. Vossa Excelência, com toda certeza, já está ocupando um lugar que, sem sombra de dúvida, já esperava, né, por uma pessoa, né, com o quilate de Vossa Excelência. Portanto, seja muito bem-vindo. Eu, como líder do PSC, tenho a honra de subir a essa tribuna e te dar as boas-vindas. Eu vou conceder uma parte para o vereador, né, também do PSC, pastor Ederson.
Vereador Jerry, quero também dar as boas-vindas ao pastor Vilmar Silvestre. Dizer, pastor Vilmar, que o senhor tem a cara do PSC. O PSC é o partido da família, e a família é defendida por vossa senhoria, não só nessa casa, mas durante toda a história da sua vida. O PSC também é o partido que coloca o ser humano em primeiro lugar, e essa também é a bandeira defendida por vossa senhoria, e por isso... Vossa Senhoria se encaixa perfeitamente no grupo do PSC, nas pessoas que compõem o PSC, as pessoas que têm defendido essas bandeiras da família e que colocam o ser humano em primeiro lugar. Seja bem-vindo, vamos estar juntos, vamos construir um Anápolis melhor e ajudar a construir um Brasil melhor. Deus abençoe. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Jerry.
Obrigado pela contribuição. Vou apenas um segundinho aí.
É só para dizer, Mauro, que eu acho que o pastor Vilmar, eu conheço há muito tempo. Deus, quando ele disputou outras eleições. Eu acho que ele foi para o partido certo, na hora certa, que é um homem cristão, conhece a palavra de Deus, é um pastor respeitado em nossa cidade, mas independente de credo religioso, o partido de vocês, eu não quero muito entrar nessa seara, não, mas é um partido cristão, né? Então, veja bem, ele foi para o partido certo. Verdade. Então, parabéns pela atitude do, acho que é o presidente, né, o senhor Valeriano, não sei,
Valeriano,
de aceitar uma pessoa tão carismática, que prega a palavra de Deus. Todos os dias eu recebo uma mensagem no meu celular, ele orando, não para mim, para toda a comunidade de Anápolis. Então, parabéns, você vocês aceitar uma pessoa desse quilate no seu partido. Só isso.
Muito obrigado. Seja bem-vindo, pastor Vilmar Silvestre, ao PSC. Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar, eu acho que ele deu uma saidinha, mas dizer da satisfação de ter tido aqui a presença do Eliomar. Eliomar, este que é um empresário da nossa cidade, do ramo imobiliário, e que tem um papel muito importante na luta e na busca das soluções relacionadas à pavimentação asfáltica lá da Vila Norte, lá do Vale das Antas. Nós que estamos enfrentando uma situação muito difícil, senhor presidente, porque as crianças, ao ir e vir para a escola, enfrentam nesse tempo de chuva muita lama, muito perigo até de acidente. Já aconteceu acidente, inclusive o SAMU teve que ser acionado devido à falta de segurança, à falta de pavimentação. Essas crianças, as mães que têm que levar suas crianças para a creche, elas estão dividindo o pequeno espaço com caminhões de gado. Enfim, nós estamos lutando e o Eliomar é uma peça-chave que tem nos ajudado muito. Senhor presidente, ainda em tempo, quero dizer que estou fazendo um requerimento para que seja instalado no Parque Ipiranga Bebedouro, senhor presidente, que é um parque daquele tamanho e que tem um contingente enorme de pessoas passeando, né, curtindo seu tempo ali, fazendo caminhada, e dispõe só de um bico de torneira para beber água, né, aqueles que não levam a sua garrafinha, e muitas vezes estão dividindo esse bico até com um cachorro, né, uma criança teve que usar um bico de torneira, e assim que ela terminou de usar a água, chegou uma pessoa que estava caminhando lá, ali com o seu cachorro, o cachorro, né, colocou a boca para beber água onde as pessoas estão bebendo água. Então, eu peço aqui que seja instalado bebedouros lá no Parque Ipiranga para que as pessoas que ali frequentam possam ter comodidade e nesse momento de matar a sua sede, tenham uma água, né, tratada. Portanto, devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Me constava que tinha pelo menos um bebedouro lá, vereador. Mas bebedouro mesmo, bebedouro com água resfriada. Conforme o acertado, para o uso da palavra também no grande expediente, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Jair, por dividir o seu tempo. Cumprimento o presidente Zier, na pessoa dele, os demais pares presentes no plenário. Cumprimento as pessoas que nos acompanham nas galerias e a imprensa que cobre a sessão. Quero aqui também aderir aí às considerações do vereador Marrula em relação ao loteamento Anápolis City, sobretudo na questão das ruas que não possuem interligação com outras, ou seja, são ruas sem saída. Eu quero, antes de tudo, dizer e registrar, a exemplo de todos os demais colegas aqui, o reconhecimento pelo trabalho da promotora Sandra Mara Garbellini. Aliás, ela foi decisiva, inclusive, na questão da erosão da Leopoldo de Bulhões. E a população, inclusive, reconhece isso aí, vereador Jackson. Mas é importante registrar que nós precisamos ter equidade em certas situações jurídicas. A letra fria da lei, vereador Eli Rosa, muitas vezes nos trazem dificuldades. E na prática, nem tudo é tão simples. Vejamos no caso do Anápolis City. Ele é um loteamento que possui uma série de peculiaridades. Ele possui, no seu registro, vereador Jackson Charles, que conhece bem disso, restrições especiais. O morador do Anápolis City, que adquiriu seu imóvel lá, e já adquiriu sabendo que aquele loteamento não possui comércio local, não possui prestador de serviço local, não possui indústrias, é vedado qualquer uso desconforme em relação aos lotes ali aprovados. Portanto, quem adquiriu o seu imóvel ali, vereador Jássico, adquiriu para sua residência, sua moradia, investiu valores consideráveis para ter sua tranquilidade, sua moradia, sua residência. E nós sabemos que tem ruas que, por mais de 10 anos, possuem um fechamento, o sistema monitorado, inclusive, de vigilância.
Ante a ausência do Estado, vereador Li Rosa, o que nós precisamos ter em mente é o equilíbrio e a paz social. E aqueles moradores ali, refém de muitas vezes dessa dificuldade, sobretudo do aumento da violência e da criminalidade, não se viram, né, diante de uma necessidade de poder controlar ali o acesso, sobretudo porque naquelas ruas, sobretudo denominadas esses, ninguém vai lá naquele local a não ser os moradores e visitantes. Nós não temos por que não ter ali o fechamento, o controle de uma guarita para garantir a segurança, que é um direito constitucional e que, infelizmente, nós sabemos que o Estado tem sido ineficiente. Anápolis é um exemplo disso. Nós, inclusive, estamos lutando para o fechamento de uma viela lá na Alberto Torres, na Grande Jaiara. Hoje, essa viela lá, vereador Li Rosa, está servindo simplesmente para uso de pessoas fazendo atos libidinosos. Uma rua que só tem 6 imóveis, residências, e que, infelizmente, os moradores, às vezes, têm que sair e se deparar com cenas de atos libidinosos, que já foi, inclusive, registrado via ocorrência policial. Então, nós entendemos que a paz social, o equilíbrio, tem que ser buscado pelas instituições. O Ministério Público tem que olhar também, sobretudo, a harmonia que se quer preservar, o direito constitucional de segurança. E, nesse caso, eu quero acreditar que o juiz, onde tramita essa ação, deverá agir com equidade. E nós podemos, sim, no município de Anápolis, regulamentar e legislar as normas urbanísticas, desde que não conflite com a legislação federal. E é por isso que nós temos previsto na Lei Orgânica Municipal o direito de legislar sobre as normas urbanísticas. E acredito aí que o Anápolis City, por ser um loteamento que possui particularidade, restrições especiais, deve ter sido tomado com muita cautela. Antes de se retirar, determinar a retirada de qualquer guarita, portão, nós precisamos e exigimos que exista um laudo de um técnico capacitado, de um profissional, para não deixar refém a população que ali reside, pessoas que por mais de 10 anos já estão acomodadas com aquela situação do uso de um portão e de guarita. E, lamentavelmente, aqueles que procuraram agir com a forma mais lícita possível, vereador Marrula, informando, registrando oficialmente o fechamento, são eles que estão sendo alvo da retirada. Portanto, essa audiência pública que Vossa Excelência está propondo, nós, na condição de presidente da Comissão de Urbanismo, nos aderimos e estamos dispostos a participar dessa discussão, porque, acima de tudo, tem que se preservar o bom senso, a paz social. E o Ministério Público é uma das instituições que busca essa paz social. E o Anápolis merece, os moradores merecem esse respeito, esse cuidado, porque, além de tudo, é um loteamento de restrições especiais e nada vai prejudicar a todos os demais cidadãos da cidade o fechamento daqueles locais. Devolvo a palavra.
Bom, sem mais espaço e sem mais inscritos também no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E solicito ao vereador Jackson que faça a aferição do quórum.
Vereador.
Desculpa, vereador Jackson. Fica à vontade. Vereador Web Mabed, vereador pastor Ederson Lopes, vereador Lisias Zebos, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, hoje PSC, né? Vereador Paulo de Lima, vereadora professora doutora Geli Sanches, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Miguel Marrola, vereador Mauro José Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Sargento Alberto, quórum suficiente.
Com o quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. Nós temos 4 inscritos. Concederemos a palavra apenas a esses 4 inicialmente para iniciarmos aí a leitura, discussão e votação dos projetos que estão na pauta. Portanto, no primeiro momento, professora Geli, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Infelizmente, quando o vereador Marrula falava, eu não tive oportunidade de manifestar também em relação a essa problemática que está vivendo os moradores ali do Anápolis City. E conversei com alguns que me procurou e manifestei e coloquei que é uma ação civil pública, portanto, não está mais no âmbito da Prefeitura de Anápolis, mas sim é uma discussão dentro do Ministério Público e foi movida uma ação civil pública, e eu creio que esse debate deve vir mesmo para essa casa, porque as ruas que estão ali fechadas têm mais de 15 anos, e ruas sem saídas, e que eles estão ali, de certo modo, cuidando da segurança, e essas ruas, sim, eu não vejo problema nenhum. Vejo problema nas ruas que estão sendo fechadas e que tem local de saída e que está impedindo ir e vir. Então, nós precisamos olhar, estarmos atentos a isso, acompanhar com a doutora Sandra, que sem dúvida nenhuma faz um trabalho de excelência na nossa cidade. Mas eu gostaria também, senhor presidente, de falar de algumas emendas do deputado Rubens Ottoni, que foi encaminhada ao nosso município, e foi citada aqui também emendas, e eu gostaria de citar também do deputado Rubens Ottoni, uma emenda no valor de R$1.400.000 de apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que foi destinada ao nosso município, também uma emenda todas do deputado, no valor também de R$103.219 de apoio ao desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. Outra emenda do deputado Rubens Ottoni, emenda individual no valor de R$250.000 para fomento à cultura brasileira para a cidade de Anápolis, mais uma emenda à nossa cidade também com fomento à cultura no valor de R$150.000. Mais uma emenda individual do deputado Hugo Zotto, no valor de R$400.000, para atenção especializada à saúde, estruturação da saúde. Mais uma emenda no valor de R$200.000, para a estruturação das unidades de atenção especializada à saúde, uma específica à Santa Casa. E mais uma emenda de R$200.000, para a PAI de Anápolis, tá? Apenas essas emendas e que nós vamos discorrer mais sobre elas durante a semana. Obrigada, presidente.
Obrigado também, professora Geli. Também para o uso da palavra, vereador Mauro, com o espaço cedido gentilmente pelo vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, é só para dar uma notícia. Não sei se é de primeira mão, mas é só para agradecer o prefeito municipal pelo carinho que ele tem pelo credo religioso na nossa cidade. O estado, todos nós sabemos que o estado é laico, né? É quarta-feira, dia 9, às 7h30 da manhã, pastor Wenderson, que você é um lutador também pela classe evangélica, como o pastor Vimar e eu, né? Eu não deixo disso. Eu não sou evangélico, mas sou um temente a Deus. Vereadora Miriam também, todo clero religioso aqui, que não tem ninguém ateu aqui. Às 7h30 é o começo da construção de melhorias lá no Morro da Capuava. É uma sede tão grande. É uma sede tão grande de todo clero religioso ali, onde vai buscar o temor a Deus, vereadora Geli. É espírita, evangélico, católico, todo segmento de pessoas cristãs. Está ali no morro. Aquele morro foi tombado uma vez, não obteve sucesso. Já teve muita coisa ali naquele morro que um grande empresário de nossa cidade, aí não vou citar nome, de uma cascalheira, que comprou aquele morro uma vez. Isso foi na primeira legislatura minha, parece que em 93 ou 94. E deu um rebuliço danado na cidade. E vem sempre... Eu gostaria que o vereador Hamilton prestasse um pouco de atenção aqui. Então, isso é bom para todos nós, que ele também é um servo de Deus, né? Ele é um católico, assiduamente católico. Então, ali, todo mundo está de olho naquele morro. Então, a empresa, antigamente, queria comprar aquilo, ele comprou, pior que comprou. E teve um prefeito na época, não sei se é do tempo do Volno, revogou o contrato dessa empresa. E você, como lutador ali, já fez projeto de lei, no governo, acho que é Pedro saiu um também, eu do Hernani, teve outro projeto de lei sancionado e caiu por água abaixo. Teve até intervenção do Ministério Público. Então, ali está, quarta-feira, dia 9 do 3, às 7h30 é o começo da construção de melhoria do Morro da Capuava. Já teve ali empresário querendo para construir ali uma lanchonete que dá uma vista muito bonita. Então, é o fim dessa polêmica aí. Parabéns ao senhor prefeito, independente do credo religioso que ele é. Que o Estado sempre será laico nessa nação.
Também é no uso da palavra, pela ordem, vereador Paulo de Lima, líder do Executivo nessa casa.
Presidente, caros colegas vereadores, todos que nos estão ouvindo, primeiramente, não ficar fora também da discussão sobre o pessoal do Anápolis City, que é importante que a segurança seja mantida, né? Mas, como diz a nossa vereadora Geli, o Ministério Público também tem que intervir em muitas coisas e é obrigação do Ministério Público de ver como que anda o andamento, né, das passagens, se está livre, se não está. Então, não é que o Ministério Público esteja inteligente na coisa. Ele também tem que fazer a parte dele. Mas a gente, como vereador aqui, a gente sabe que a segurança está muito complicada em todo o país. Então, os moradores querem ter segurança. E muitas das ruas lá no Anápolis City, ela não tem volta, ela não tem saída. Então, por isso que ela fica. Mas ela é livre. Eu conheço muitos amigos da gente que mora lá, que ela é livre para você entrar, sair, não tem problema nenhum. Só porque você tem que comunicar na portaria. Então, a importância é essa do Anápolis City, de liberar as ruas e outras ruas da cidade de Anápolis que tem que ser liberada. Então, a gente sabe que liberada ou, né, cercada, mas com liberdade das pessoas poder ir e voltar com tranquilidade. Eu queria também deixar os parabéns ao vereador Vilmar Silvestre por ter mudado de partido, mas dizer ao vereador Ederson Lopes também que todos os nossos partidos são de família, todos nós pertencemos à família. Então, não é só o partido do PSC que é família. Não, é isso que eu estou dizendo, mas todos nós, eu mesmo, sou família. O nosso partido é, o PT também é família. Então, eu acho que, às vezes, na colocação, que às vezes fica ruim para a gente, como vereador, dizer que só o partido dos evangélicos que é partido da família. Não. Todos os partidos têm família e todos os partidos respeitam as famílias brasileiras, com certeza. O próprio PT tem o seu respeito familiar. E eu não concordo com o nosso vereador, gosto muito dele, respeito muito ele. Nós somos torcedor do mesmo time no Rio de Janeiro, né, um dos melhores times do Brasil, que é o Fluminense. Tudo bem, né? Ele é um bom vereador, bom atuante, mas eu não concordo nessa palavra dele dizer que o vereador Vilmar Silvestre agora está no partido da família. Não, ele estava no partido da família. Agora ele mudou para outro partido, né? Eu só estou dizendo isso. Eu acho que nós, como vereador, todos nós aqui, eu respeito todos, os 23, todos eles têm família e respeitam a família brasileira. Obrigado a todos.
Quero um minuto de réplica, senhor presidente. Fui citado 3 vezes. Só um minuto.
Um minuto, por gentileza, vereador.
Em nenhum momento eu falei que é só o PSC que é o Partido da Família. Eu falei que o slogan do PSC é o Partido da Família e isso está estabelecido no seu estatuto. Então vamos trazer os estatutos dos partidos aqui e ver qual estatuto está estabelecido que a família é prioridade dentro daquele estatuto da família, a família tradicional, constituída por homem e mulher. Então no PSC, no seu estatuto, defende a família estabelecida por homem e mulher. Isso é os filhos, isso é a prole. Então o PSC, no seu slogan e no seu estatuto, estabelece que ele é o partido da família. E é o ser humano em primeiro lugar, que é o slogan que nós usamos. Então eu não falei que é o único, mas o nosso partido, ele está documentado no seu estatuto, que é o partido da família, e que eu sei que essa é uma bandeira defendida pelo pastor Vilmar Silvestre. Se os outros defendem, muito bom, vamos fortalecer as famílias da nossa cidade e do nosso país. Devolvo a palavra.
Finalizando essa primeira parte da concessão do uso da palavra pela ordem, também vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu quero, primeiramente, fazer uso dessa palavra aqui pela ordem para deixar bem claro em relação ao nosso partido político, PSL. Nós estávamos compostos até nas últimas 2 semanas com a coligação proporcional com o Partido Verde, PV. E teve uma mudança em relação à presidência do nosso partido e já teve alguns rumores em relação à quebra da nossa hegemonia, da nossa união. Então, quero primeiramente parabenizar Delcimar Fortunato, que fez um trabalho, nós fizemos esse trabalho
já tem há 3 anos nós estamos desenvolvendo essa equipe, esse grupo político, e agora, devido a essa mudança, sem um acordo prévio, de ter tirado o partido dele sem uma conversa, nós decidimos que todo o nosso grupo, que estava no PV, que era um grupo só, vai migrar exclusivamente para o PSL. Então, quero agradecê-lo pelo trabalho brilhante que ele fez. Em nome dele, agradecer a confiança de todos os companheiros que estava no PV. Então, hoje no Mais Tardar Até Amanhã, vai estar sendo feito uma desfiliação em massa do PV e todos irão migrar para o PSL. Então, graças a Deus, nosso grupo continua. Nós continuamos com a mesma linha de trabalho. Quero agradecer todos os pré-candidatos pela confiança a nós dado. Então, quero parabenizar a todos pela firmeza e pelo excelente trabalho feito através do nosso companheiro Delcimar. Então, o nosso PSL agora vai ficar chapa pura, iremos lançar 35 candidatos, nossa chapa, graças a Deus, está completa, com possibilidade de eleição aí de 3 vereadores até 4 vereadores. Esperamos que tenhamos sucesso e possamos representar com muita hombridade, com muita garra a nossa cidade, com o único objetivo, estarmos trazendo aqui para essa Casa de Leis vereadores que tenham o pensamento da população. Então, eu quero parabenizar a todos os integrantes do PSL e do PV pela união e dizer que cada vez a gente fica mais satisfeito e mais feliz com a confiança que cada membro tem nos dado para conduzir esse nosso grupo para a eleição municipal de 2016. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Nesse momento, encerramos aí o uso da palavra pela ordem. Solicito ao vereador secretário Edson Lopes que faça a leitura dos projetos que estão na pauta para discussão e votação, bem como posteriormente os requerimentos.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Vilmar Silvestre, que denomina Wagner Feres Aidar, o viaduto localizado no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Universitária e Avenida Contorno, e determina outras providências. Segunda votação, senhor presidente.
Projeto em segunda votação, de autoria do pastor Vilmar Silvestre, está em discussão. As discussões estão encerradas. O processo está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Miguel Marrula, que dispõe sobre a reserva percentual das vagas de emprego em obras públicas para reinserção de pessoas atendidas pela política sobre drogas. Segunda votação.
Processo de autoria do vereador Miguel Marrula está em discussão. As discussões estão encerradas. O processo está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Senhor presidente, projeto em primeira votação, de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde no âmbito do município de Anápolis, Altas Providências. Pedido de vista. O projeto abaixo-assinado, conforme o prescreve o regimento interno, concede vista ao próprio vereador, Jean Carlos. Pediu vista do projeto.
O próprio autor pede vistas ao projeto em plenário. As vistas estão concedidas.
E consta aqui um projeto do vereador Jair Cabreireiro, mas o mesmo não se encontra no plenário. Então, vamos para os requerimentos.
Foi não, leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador, vereadora professora Geli, na verdade uma moção de aplauso à Faculdade Raízes e toda a sua equipe pelos 10 anos de sua fundação, a ser encaminhada ao presidente da Associação Educativa Evangélica, Dr. Geraldo Henrique Ferreira Espíndola, e diretoria-geral da Faculdade Raízes, Kerlen Rosa Bonomi. Moção de aplauso, assinada por diversos outros vereadores. Tem mais moção aí?
Leia, se tiver mais alguma moção. Não, isso... Vamos votar, discutir e votar separadamente a moção da professora Geli.
Discutindo.
Na discussão, a autora da proposta, a vereadora professora Geli.
Presidente, a Faculdade Raízes, no dia 10 de março agora, completa 10 anos de existência. Essa faculdade, mantida pela Associação Educativa Evangélica, existe simplesmente oferecendo o curso de Direito e está fazendo a diferença na nossa cidade pela qualidade do ensino e pela quantidade de alunos ali aprovados no exame de ordem. É um curso de Direito voltado para o direito empresarial e que tem feito a diferença, sem dúvida nenhuma, pela qualidade dos professores, qualidade do ensino e pelo empenho dos alunos que frequentam aquela instituição. Eu tive a honra de coordenar o curso por 7 anos, ali na faculdade, dos 7 anos eu coordenei, estou afastada agora, licenciada da faculdade, mas tenho a honra de poder aplaudir, porque ela continua com um trabalho de excelência, com a professora Kelly, professora Geisa, então, sem dúvida nenhuma, merece o nosso aplauso, porque é uma instituição educacional e que faz a diferença. Por isso, é o objetivo de encaminhar não só a professora Kelly, mas também ao presidente da Associação Educativa Evangélica, para demonstrar que eles estão mantendo uma instituição de grande qualidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Senhor presidente. Também na discussão, o vereador Ederson Lopes, posteriormente, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a vereadora professora Geli pela iniciativa da moção, dizer que é uma moção justa, verdadeiramente a Faculdade Raízes tem desempenhado um importante papel nesses 10 anos, formando profissionais de qualidade, e só por ter a Associação Educativa Evangélica ali por trás da Faculdade Raiz, já dá todo esse respaldo e essa credibilidade, mas eu quero parabenizar também a vereadora professora Geli, que não sei se continua na coordenação geral, está de licença, mas se todo esse sucesso da Faculdade Raiz no município de Anápolis, muito desse sucesso deve à senhora, professora Geli. Então, eu quero parabenizá-la por esse importante papel desempenhado à frente da Faculdade Raiz. Conheço muitas pessoas que estudaram e ainda estudam lá na Faculdade Raiz e elogiam muito a senhora por todo esse trabalho prestado ali naquela faculdade. Parabéns. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, pastor Anderson, esclareceu muito bem. A faculdade que está aí, não só em Anápolis, mas também visando os alunos do Centro-Oeste. Parabéns, professora Geli. Tem um quadro de docente decente muito espetacular. Pessoa de alto gabarito. Né, uma instituição ali que nós respeitamos muito, Geli. Eu sou do tempo aqui, vereadora Geli, que só tinha fada. Fada? Só tinha fada. Porque o aluno aqui, para estudar direito, ele tinha que espiar para outra cidade fora. Ele não tinha outra aqui. Tinha que passar. A fada, é faculdade? Então a vossa excelência também é da mesma idade minha. A fada. E depois a raiz veio, faculdade raiz, depois veio a latino-americana, mudou de razão social. Então parabéns, Geli. Então essa moção aí, e eu também fiz questão de assinar a sua moção, e parabéns. Nós precisamos mais de faculdade aqui, desse quilate, porque a cidade de Anápolis cresceu, e nós temos que ter mais ensino superior aqui. Hoje nós temos estudante aqui de Jaraguá, de Pirinópolis, de várias cidades circunvizinhas que vêm de ônibus lotado para estudar na nossa instituição aqui de ensino. Então, parabéns. A cidade cresceu e o nosso ensino aqui tem que crescer também a nível de Centro-Oeste. Obrigado.
A proposta ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada. Por gentileza, vereador, leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior requer cascalhamento, patrulhamento e pavimentação na rua Irmã Maria Elezenir, no bairro Bougainville, abaixo da PAE. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer construção de rede de água pluvial na Avenida Fernando Costa e adjacências. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer ao juiz da terceira zona eleitoral implantação da unidade TRE ao VAPT-VUPT.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior requer reparo na iluminação do viaduto do Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior requer reforma e manutenção do campo de futebol da Avenida Itamaraty, esquina com a Rua 7, bairro Itamaraty, quarta etapa. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior requer construção de alambrado em volta da mata da Rua Saula Issa, do residencial Vila Bela. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior requer solução definitiva para os alagamentos e enxurradas na Avenida Universitária. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior requer roçagem e limpeza na Rua Irmã Maria Elezenier, no bairro Bougainville. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer revitalização, roçagem, limpeza e demarcação do campo de futebol no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer reforma e manutenção do campo do bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer aos Correios que inicie a entrega de correspondência no residencial Nova Aliança. Requerimento do vereador Miriam foi embora. Requerimento do vereador Heber Mamed, que requer serviço de recapeamento no bairro Leblon. Requerimento do vereador Heber Mamed, requer serviço de tapa-buraco na rua Avelar, Santa Isabel. Requerimento do vereador Heber Mamed, requer tapa-buraco na rua Palestina, Santa Isabel. Requerimento do vereador Heber Mamed, requer tapa-buraco na rua Dinamarca, Santa Isabel. Requerimento do vereador Heber Mamed, requer a SMTT, faixa de pedestres na entrada da quadra do Colégio Municipal Josefina Simões. Munir Carlisto. Requerimento do vereador Pastor. Pastor Vilmar foi só ir pro PC, parou de ficar no... Requerimento da vereadora professora Geli, que requer construção de arquibancada no campo de futebol da Avenida Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Vespa, solicitando implantação de lombofaixa na rua 4, residencial Municalisto. Requerimento do vereador Vespa, solicitando tapa-buraco na rua Canadá, Estados Unidos e Turquia, bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando tapa-buraco na rua Afonso Prado, bairro Maracanã. Requerimento do vereador professor Geli, tapa-buraco, solicitando tapa-buraco na rua 23, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando serviço de complementação de asfalto na rua 24, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Vespa, solicitando quebra-molas na Avenida Central, em frente à Escola Municipal Professora Josefina Simões, setor industrial Municalisto. Requerimento do vereador... Não está aqui, né? Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro Vivian Park, segunda etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando... Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando fiscalização de caixas d'água sem tampa no bairro Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de esgoto que encontra-se a céu aberto na Avenida Tocantins, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e roçagem de ruas, roçagem na rua Gonçalves Ledo, bairro Campos Elíseos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Souzânia, Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na rua Elizabeth, Adriana Parque. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na rua Lucivanda, Lilian, Adriana Parque. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando implantação de ponto de ônibus com cobertura localizado em Joanápolis, Recanto Concha de Ouro. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Érica, Ana Paula. Requerimento do vereador Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Lisboa, bairro Parque das Nações. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Travessa 20, bairro São Lourenço. Devolvo a palavra, senhor presidente. São esses requerimentos.
Requerimentos lidos estão em discussão. Na discussão, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Eu também. Obrigado, presidente. Tenho alguns requerimentos aí, mas eu quero dar ênfase. Requerimento muito importante é o requerimento da Avenida Universitária. Todos nós sabemos que já tem um certo tempo que tem esse alagamento lá, principalmente ali próximo da faculdade Anhanguera.
já tivemos a infelicidade de ter uma vida ceifada lá através desse alagamento, duas mortes, e eu gostaria, foi feita uma obra lá, lá em cima, para resolver o problema, e não foi resolvido. Gostaria de solicitar para o nosso secretário de obras, nosso prefeito, para que pudesse dar uma solução definitiva para aquela população. Toda vez que chove, é um Deus nos acuda. Então nós temos que pedir encarecidamente para que possa resolver tanto esse problema de águas fluviais na Anhanguera, quanto também na Avenida Fernando Costa. Avenida Fernando Costa também, no momento de chuva, é um Deus nos acuda. Alaga a região todinha. Lá perto do parque da Riboleira também, nós temos que construir uma rede de água pluvial lá, porque senão não resolve. Vai construir o parque, e se não tiver a rede de água pluvial, vai acabar com todo o parque. Já teve muita, nesse momento de chuva agora, muitas coisas que estavam construídas lá no parque, já estragou. Então não existe fazer uma construção do telhado, tem que fazer primeiro a base, para depois fazer o telhado. E nós estamos invertendo as funções. Então gostaria de pedir, em relação às águas fluviais, desses dois locais que têm causado um transtorno muito grande para a população, tanto ali próximo da Faculdade Anhanguera, quanto também na Avenida Fernando Costa. Nós também pedimos para revitalizar os campos de futebol lá do Pirineus, não, Pirineus não, lá do Aldeia dos Sonhos, lá do Itamaraty e lá também no próximo à base aérea ali no... Esqueci o nome lá, mas pedi para que possa resolver Santos Dumont. Só tem essa praça esportiva, só tem esse lazer da região. Eu gostaria de pedir para que pudesse ser realizado essa reforma nesses campos de futebol, desses três locais também. Também fizemos requerimento aqui de suma importância para o TRE, para que o TRE possa abrir uma unidade lá no VaptVu, para que nós possamos transferir os títulos, fazer toda a gestão dos títulos no horário, mas com maior tempo disponível. Porque hoje nós temos somente das 13 às 16 horas, um horário muito curto para que o pessoal possa fazer a transferência dos títulos. E uma vez que você tem lá no VaptVu, que tem uma grande movimentação, você tem condições de estar fazendo o seu título, de regularizar seu título, vai ser de grande valia. Então, presidente, é só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação ao requerimento encaminhado ao setor de vigilância epidemiológica, uma série de moradores do Leblon, e aí serve de alerta para todos os locais da cidade, tem nos procurado falando que muitas caixas d'água daquele setor estão sem tampas, sem proteção. E, portanto, corre-se, né, aumento de risco aí para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E, nesse sentido, nós estamos pedindo a vigilância para que faça uma vistoria e uma orientação visando alertar e, sobretudo, que os moradores que eventualmente estejam realmente sem as tampas nas caixas d'água possam providenciar para resguardar sua própria integridade e sobretudo, da população naquele local. E aí serve de alerta para toda a cidade, né? Infelizmente, realmente, em alguns locais a gente percebe essa ausência de proteção nas caixas d'água e, sem dúvida, ali é também um local que pode, né, embora haja o uso contínuo e permanente, mas pode, sim, ser um ponto de proliferação aí do mosquito. Portanto, essa é a nossa consideração acerca desse requerimento.
Vou falar. Requerimentos ainda em discussão. As discussões acerca dos requerimentos estão encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados. Retornamos agora ao uso da palavra pela ordem. Concedemos também para o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero só voltar aqui à infeliz colocação do vereador Paulo de Lima. Dizer que o PC não é partido evangélico, inclusive o presidente do PC é o doutor Valeriano Abreu, que é o diretor do PROCON e, notadamente, conhecidamente na cidade de Anápolis, um católico praticante e de bastante credibilidade na cidade de Anápolis, inclusive junto à liderança católica da diocese. Então, o PC, vereador Paulo de Lima, ele não é um partido de evangélicos. PC significa Partido Social Cristão. Então, quem é cristão
comunga com as ideologias e com a filosofia do PSC. E o PSC, como reafirmando aqui mais uma vez, ele é o partido da família, isso está declarado, inclusive, no seu estatuto, e falar que defende família é fácil, mas nós temos que ver, desde lá do Congresso Nacional até aqui na Câmara Municipal, qual é o partido que tem votado realmente a favor da família, começando pelo Congresso Nacional e chegando aqui na Câmara Municipal. E eu fico feliz em saber que os companheiros aqui todos são defensores da família, e Vossa Senhoria, eu tenho certeza disso, porque nós tivemos aqui Plano Municipal de Educação e todos foram unânimes em votar realmente preservando a família aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Agora, com relação a partidos políticos, infelizmente, muitos partidos políticos, eles têm votado em matérias e até apresentado matérias contrárias à família tradicional constituída por homem, mulher e sua prole. Então, isso aí está nos meios de comunicação, está nos anais, tanto da Câmara Municipal, como projetos no nosso primeiro mandato aqui, na nossa primeiro mês de legislatura, projetos que deram entrada aqui, que iam completamente contrário ao fortalecimento da família, e no Congresso Nacional não vamos nem falar, né? Projetos ali que vêm realmente para não ter mais banheiro masculino e nem feminino, para evitar a discriminação, esse é o argumento, projetos que venham para realmente fortalecer pessoas e seres humanos, mas que venham a destituir e a enfraquecer a família tradicional. Então, o que realmente fortalece o discurso é a prática. O que vai dar respaldo ao discurso é a prática. E como nós estamos aqui citando partido e dando as boas-vindas ao pastor Vilmar Silvestre, ao PSC, e foi o que eu citei, que é o partido da família, então que cada partido do nosso país possa ter essa conduta de votar em projetos e apresentar projetos que venham verdadeiramente a fortalecer a família tradicional brasileira. Então é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Fato, o presidente Valeriano é realmente uma pessoa atuante, inclusive o líder do movimento Igreja e Sociedade, que é um grupo que trabalha as coisas do município, discute com os entes
presidente,
políticos a melhor forma da condução dos projetos que venham de encontro às coisas da família e também da cidade. Então é uma pessoa realmente bastante proeminente aí no que diz respeito às coisas da cidade, particularmente da política e da igreja também. Valeriano é uma pessoa reconhecida realmente nas hostes católicas. Paulo de Lima já usou a palavra pela ordem. Nós concedemos aí um minuto de réplica. Por gentileza, vereador Paulo de Lima.
Não, presidente, não é uma réplica nem nada. É só para explicar para ele que eu não falei sobre evangélico. Eu até respeito muito, faço até, sempre estou na igreja evangélica. Sábado mesmo eu estava no culto na evangélica, não tem problema nenhum. Minha esposa é evangélica de tradição, de família. Eu sou católico por família também. Não mudei religião, casei com a minha esposa na igreja Santana. Né? Não tem nada contra evangélico, apesar de eu ter a favor, né? Porque eu disse para você, vereador, mas eu disse que pode ser também de evangélico, porque a maioria são evangélicos, mas tem cristão no meio. No meu partido também tem evangélico e tem católicos, tem espíritas, tem tudo. O partido, não, o partido, ele é democrático, meu partido já diz, é democrático, então ele não é que ele aceita de tudo, mas é um partido que defende a família, com certeza, e tem no estatuto, que defende a família, e sempre vou defender a família. As causas que for preciso defender a família aqui, nós fazemos parte do conselho, você mesmo participou comigo do conselho da criança, nós sempre defendemos a família, então o nosso partido é isso aí, a gente defendemos a família. Eu disse para você que não é só o seu partido, é que é de família não, só a maioria dos partidos, todos os partidos pertencem à família. Frei Valdair tem família, o vereador Jacques Charles tem família, e todos nós, lá o nosso Vespa. Então eu só quero dizer para você que é isso, não estou querendo dialogar com você, dizer se é católico, se é evangélico. Eu só estou dizendo para você que o partido, de todos os partidos que tem aqui na Câmara Municipal, todos defendem a família, e eu sou um deles. Eu defendo a família, não nego a minha religião, sou católico, minha esposa é evangélica, não tem nada a ver com a política, eu acho que não, eu não envolvo religião com política. Eu não fico dentro da igreja
pedindo voto.
Eu defendo a população anapolina, eu defendo os interesses do povo, o interesse coletivo. Eu sou o vereador de interesse coletivo da cidade de Anápolis. Vou defender sempre e vou defender. Se precisar defender a igreja, vou defender. Preciso de fazer alguma coisa dentro da igreja, ajudo.
Obrigado, vereador.
A minha igreja, sempre a igreja Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e São Paulo, todo ano eu ajudo. Isso há 45 anos que eu ajudo. Então, Deus, que eu era menino, eu ajudo. Então, ajudei a construir aí Nossa Senhora Aparecida, nos tijolinhos levantando e tudo mais. Já ajudei a construir igrejas evangélicas.
Obrigado, muitas. Vereador.
Então, obrigado, vereador.
Sem mais inscritos no uso da palavra pela ordem, encerramos a ordem de dia e iniciamos as comunicações. Vereador Jackson Charles, nas comunicações.
Quero só ver se eu contribuo com essa discussão indiscutível de partido defende família, eu defendo família. Eu acredito que defender a família é uma questão de princípio e de caráter, independente de partido e obrigação de todo ser humano que respeita as escrituras sagradas. O vereador Ederson Lopes, quando ele mencionou, eu acredito eu, que ele quis dizer que o partido dele também defende a família. Né? Eu quero dizer que se o meu partido, qualquer dia desse, deixar de defender a família, eu me comportarei assim como eu tenho me comportado sempre nessa casa de leis, que é defendendo a família. Por quê? Porque eu tenho um princípio ético-moral e respeito à escritura sagrada. Então, eu acho que defender a família independe de sigla partidária, independe de qualquer coisa. É uma coisa muito pessoal e eu acredito que nessa casa de leis hoje não tem nenhum problema com relação a isso. Todas as demandas aqui que envolvem a família têm sido defendidas por todos os vereadores, mas que eu também não senti ofendido com a fala do vereador, porque eu entendi que ele falou da parte dele, assim como o vereador Paulo de Lima está falando da dele, assim como eu estou falando da minha. Quer dizer, não houve necessidade desse embate, um embate no meu ponto de vista desnecessário, porque essa casa, essa legislatura, há exemplo de vários pontos aqui, inclusive uma lei aprovada aqui de minha autoria, criando o dia do nascituro, né? Dando o nome de Dom Manuel Pestana Filho, aprovado por todos os vereadores. Portanto, é um sentimento de todos os vereadores, não vejo motivo para embate nesse sentido. Devolvo a palavra.
Continuando nas comunicações. Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. E fica já marcada outra para amanhã no mesmo horário e local. Bom dia a todos. Presidente, isso aqui só não precisa ser.